Boa tarde a todos. Cumprimento o Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, que está aqui hoje para apresentar o Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária. E como temos um requerimento do PSD, vou dar a palavra ao PSD para apresentar o requerimento, se assim o desejar.
Entramos na primeira ronda, certo?
Eu entro já. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da Segurança Rodoviária, a quem desejo as boas-vindas a este Parlamento. Começo por informar o Sr. Presidente que este requerimento já foi apresentado em dezembro de 2016, aliás, foi apresentado quando o PENSE entrou no processo de inquérito público. Portanto, em primeiro lugar, lamento o facto de só agora estarmos aqui a debater este mesmo requerimento, mas compreendo que existiram algumas alterações ao nível da direção da entidade que provavelmente justificarão essa situação. Depois, para lhe dizer que a sinistralidade rodoviária é de facto um problema que o PSD considera um problema da maior importância no nosso país. As estatísticas demonstram que Portugal se situa aos piores níveis quando fazemos uma comparação com outros países da Europa, especialmente quando pensamos, por exemplo, ao nível urbano e no nível dos atropelamentos, bem como em alguns acidentes com bicicletas, por exemplo. Sabemos, por isso, que a segurança rodoviária é, de facto, uma prioridade que deve ser nossa, de todas as forças políticas e dos portugueses. Depois, temos aqui algumas questões que eu gostaria de lhe apresentar, nomeadamente, sabemos que o número de vítimas mortais vinha a diminuir nos últimos anos, embora o número de acidentes não tivesse esse acompanhamento, mas o número de vítimas mortais vinha a diminuir, e numa análise comparativa agora feita recentemente, verificamos que estamos com um número muito elevado de acidentes neste momento, especialmente no primeiro semestre. E por isso eu gostaria de perguntar aqui algumas questões já de início. Uma primeira tem a ver com a própria evolução do PENSE, ou seja, o PENSE foi concluído, portanto, o Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária foi concluído no final do ano passado, foi para discussão pública até 8 de janeiro de 2017, aprovado apenas em abril de 2017 e publicado em julho. Ou seja, parece-nos demasiado tempo e gostava que o Sr. Presidente nos explicasse porquê esta demora. Depois, esta morosidade parece-nos mais grave, como há bocadinho referi, pelo facto do número de mortos nas estradas em Portugal, de acordo com notícias recentes, ter aumentado 23% neste primeiro semestre. Vimos que foram lançadas algumas medidas pelo Governo recentemente, mas faz-nos lembrar aquele ditado popular, casa roubada, trancas à porta, ou seja, nomeadamente em questões de sensibilidade e de maior fiscalização. Por outro lado, as notícias dão-nos conta de que terá existido um apagão na cobrança das multas. Ou seja, vemos um recente semanário, notícias nesse sentido, em que o sistema informático que permite o averbamento de pontos nas cartas de condução tem sofrido bloqueios. Gostávamos de saber, isto cria dificuldades de fiscalização, e até que ponto é que este problema, tendo sido o conhecimento de alguns condutores, pode eventualmente ter suscitado gestos de menor cautela e de menor precaução na condução. Sabemos que 90% dos acidentes são provocados por comportamento humano, mas também sabemos que a eficiência do funcionamento do sistema de trânsito, nomeadamente quando juntamos os 3 E's, ou seja, a abordagem da engenharia, da fiscalização e da formação, para ter resultados tem que ser tratada de uma forma integrada. E por isso sentimos que, por um lado, esta menor fiscalização que parece ter resultado pode estar a provocar este acréscimo de acidentes, mas também, pela nossa percepção, parece-nos que têm sido reduzidas as campanhas de sensibilização. Gostava de saber se, de facto, têm existido menos campanhas de sensibilização ou não, se os dados demonstram isso. Depois, há aqui uma outra questão que se prende também com a ANSR e que notamos que deixaram, ou seja, existia uma publicação com muita frequência de relatórios mensais sobre sinistralidade e esta prática já vinha desde a DGV e nos últimos tempos temos notado que falta dessas publicações. Ou seja, por exemplo, no dia 7 de julho eu vi que não existiam, ou pelo menos pareceu-me não existirem relatórios disponíveis. Recentemente, depois surgiram, vi que surgiu janeiro e fevereiro, mas é assim, para combatermos a sinistralidade rodoviária é fundamental termos diagnósticos e termos elementos para isso. Depois há outra questão que eu gostaria de perguntar, que se prende com o regulamento de sinalização e trânsito. Recebemos aqui há algum tempo atrás algumas entidades aqui na Assembleia e que nos fizeram sentir a falta da publicação desse regulamento. Gostava de saber onde é que está parado, desde quando é que está parado e quando é que se prevê de facto que ele seja publicado. Depois, sabemos também que há cerca de um ano foi aqui aprovado um projeto de resolução que foi apresentado pelo PSD, mas que foi aprovado em plenário e que tinha a ver com um objetivo claro de tentar reduzir os acidentes com os tratores. Se, entretanto, o Governo expediu matéria nesse sentido e, fundamentalmente, quais são os resultados neste primeiro semestre em relação aos acidentes com tratores. Depois, em relação ao PENSE propriamente dita, queria, em primeiro lugar, e queríamos felicitar a ANSR e o ISCTE e todas as entidades que certamente se envolveram pelo trabalho e pela realização do trabalho, mas compreendemos que a maneira como ele foi elaborado, teve uma preocupação que as ações-chave que constam do documento fossem execuíveis até 2020. No entanto, parece-nos que ele é, sobretudo, bonito, mas receamos que ele não seja eficaz. E porquê? Porque, por exemplo, a nível interurbano, sabemos que um dos problemas que existe tem a ver com a falta de uma política adequada de gestão de velocidades. Sabemos, e todos nós conhecemos várias estradas, em que muitas vezes têm velocidades máximas bastante elevadas, que se calhar não se justificam naquela estrada, e em contrapartida temos outros locais, mesmo dentro das povoações, por exemplo, basta aparecer um sinal de indicação de povoação, podemos nem sequer ter casas, e temos já uma velocidade que pode ser reduzida. Ou seja, as pessoas acabam por não assimilar muito bem a noção da velocidade que têm que andar. Isto cria descrédito e depois cria problemas, nomeadamente no atravessamento das localidades. Sabemos muitas vezes que temos habitações contínuas e que, em contrapartida, temos velocidades muito elevadas, temos falta de passeios para esses mesmos locais. Vimos que o PSE faz um conjunto de recomendações, mas depois parece-nos que, em termos de ações concretas, e nomeadamente a implementação de medidas de acalmia de trânsito, elas não constam. E é preciso investimento para realizar, quer em termos das estradas nacionais, quer também nas estradas municipais. Pensamos que é, de facto, importante existirem algumas medidas de acalmia, as próprias câmaras serem motivadas para realizar, mas têm que ter alguns apoios para isso. E, portanto, parece-nos que o PENSE a esse nível...
E para terminar, senhora deputada?
E para terminar, portanto, há outra questão que nos parece também extremamente importante e que se prende com os acidentes por despiste. Sabemos que a existência de árvores junto das estradas...
Eu peço-lhe desculpa, mas eu queria informar que acho que temos o acordo que são duas rondas, menos, e, portanto, pronto. Pode deixar...
Mas já agora, agradeço, Sr. Presidente, faço esta.
Obrigada.
Então. Ou seja, junto das vias de comunicação, sabemos que a existência de árvores provocam muitas vezes acidentes mais graves em termos de despiste. Parece-nos ser importante haver alguma limpeza dessas mesmas bermas de estrada, mesmo no que toca, por exemplo, à política florestal e ao combate aos incêndios e à proteção das pessoas, como vimos ainda muito recentemente, e parece-nos que o PENSE também não tem medidas nesse sentido. Mas, que, como foi referido pela Sra. Presidente, eu deixarei então para uma segunda intervenção depois. Muito obrigada.
Muito obrigada. E dou a palavra ao Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, o Sr. Engenheiro Jorge Jacob. Faz favor, Sr. Presidente. Aproveito também para cumprimentar o Sr. Engenheiro Carlos Lopes, que também está aqui connosco. Obrigado.
Muito bem. Srs. Deputados, Sra. Vice-Presidente, manifestar o nosso apreço e a nossa satisfação de termos esta oportunidade, porque tem-se falado muito nos jornais, também toda a gente fala de segurança rodoviária e nós até agora não tínhamos tido a oportunidade de falar. Portanto, estamos agradecidos porque é a oportunidade que temos para exprimir os nossos pontos de vista e fazer uma outra coisa que eu penso que é muito importante, que é situar a realidade da sinistralidade do nosso país, porque penso que como houve aqui uma perturbação estatística, parece que nós agora estamos no inferno, mas não estamos, e é o que eu vou tentar demonstrar. Eu não sei, eu se calhar respondo na sequência das questões que
sim,
foram postas.
Sim, agradeço. Tem mais ou menos o mesmo tempo, à volta dos 7, 8 minutos, e depois terá ainda oportunidade, com certeza, de aprofundar muitas dessas matérias no decorrer da audição. Faz favor.
Muito bem. Eu começava por fazer aqui uma nota para dizer que não houve alteração ao nível da direção da ANSR, portanto, nem da direção superior, nem das direções intermédias. Está agora a correr um processo de reestruturação orgânica e agora é que haverá alterações digamos, nas divisões, chamados núcleos, mas não houve até agora, e na transição do governo não houve alterações ao nível da direção superior nem das direções intermédias, por causa do engenheiro Carlos Lopes, que é diretor de serviços, e é o diretor dos serviços de prevenção e segurança rodoviária. Portanto, não houve alterações. O que é que se me oferece dizer sobre o problema da sinistralidade? Nós temos vindo a registar, vão lá avançando, passo. Portanto, nós temos vindo a registar uma evolução notável na redução da sinistralidade. Fomos até, e já vos vou mostrar mais à frente, fomos até os campeões em termos europeus da redução do número de vítimas mortais na estrada. Nós atingimos não só o objetivo quantitativo global, que está ali marcado a verde naquela seta da esquerda, que foi o objetivo que estava fixado, era 60 mortes por milhão de habitantes, ou melhor, nós superámos o objetivo, que era 62, e registámos 60, portanto, em 2015. E nos objetivos intermédios fomos atingindo todos e superando, exceto um, onde nós ainda temos problemas, que é a condução sob o efeito do álcool, e que está ali, é o último, daquelas barras horizontais, é o último e está assinalado a vermelho. Portanto, continuamos a ter um problema que temos que procurar resolver, que é o problema da condução sob o efeito do álcool. Como é que nós temos vindo a evoluir? Aquele gráfico mostra o objetivo da União Europeia aplicado ao nosso país, é a curva de cima, a azul. Em baixo temos a curva verde, que é uma reta, é a reta que estava fixada com os nossos objetivos nacionais, e depois a vermelho foi aquilo que efetivamente se passou e os resultados que fomos tendo ao longo do tempo. Eu chamo a atenção que há ali, deixe-me só chamar a atenção aqui para uma coisa, houve ali um ano, que é o ano de 2014, em que nós de facto aumentámos a sinistralidade em relação a 2013, tivemos mais um morto. E porquê é que isso aconteceu? O que aconteceu foi que naquele ano o número de mortes no hospital, portanto o morto a 30 dias em relação ao morto no local do acidente, aumentou muito. Passou dos 26% a 27% para 30% e tal. E portanto tivemos ali um agravamento significativo, e se virem houve ali uma descontinuidade no decréscimo, que depois é retomado nos anos seguintes. Isto é a mesma curva, mas com o morto no local do acidente, que é a unidade que é mais prática porque é mesurável imediatamente, a outra só depois, de ter o balanço do que se passou nos hospitais. E quando nos comparamos e situamos com os países europeus, o que é que nós vemos? A nível da União Europeia, que são as curvas vermelhas acima, o vermelho tracejado é o objetivo que a União Europeia fixou para ela própria e para todos os países da União, e o vermelho forte, contínuo, é aquilo que está a passar. Portanto, nós estamos a verificar, ou está-se a verificar na Europa, no seu conjunto, e até nos grandes campeões da segurança, um aumento da sinistralidade. Basta falar no Reino Unido, ou na Holanda, ou na Alemanha, ou na Dinamarca, todos esses países estão a aumentar a sinistralidade e a aumentar acima daquilo que estava fixado e, enfim, que se pretendia que atingisse. É ao contrário de nós, que continuamos a reduzir a sinistralidade. Esta figura, não sei se conseguem ver, mas aqueles numerozinhos a ver dão ali o andamento mais exato do que está a passar a nível do número de mortes na União Europeia, que deixou de reduzir a partir do ano de 2013 e estagnou. Portanto, não há redução do número de mortes. Portanto, os países, a União Europeia e os países que a compõem, de um modo geral, no seu conjunto, não estão a conseguir reduzir o número de vítimas mortais e, portanto, estão-se a afastar daquele grande objetivo que foi fixado, que era reduzir a metade na década 10-20, 2010-2020, a reduzir a metade a sinistralidade rodoviária. Aqui era o gráfico que eu vos falava, eu tenho pena ver-se mal, mas isto mostra as percentagens de redução do número de mortos por sinistralidade rodoviária na União. E, portanto, nós fomos os campeões. Este documento não é nosso, é um documento da União, e nós fomos o país que mais reduziu a sinistralidade no quinquénio 2010-2015. Portanto, tivemos acima da média.
Em pontos percentuais?
Isto são pontos percentuais. Portanto, nós fomos aquele que mais reduzimos percentualmente a sinistralidade rodoviária. 2010. Não, 2010-2015, é o período.
Relativamente a 2010.
Exato. É. Portanto, o que acontece? Nós tivemos, portanto, acima da média. Aliás, reparem que a própria União Europeia tinha ali como objetivo é aquela curva verde que está mais acima, e o que se verificou, de facto, foi uma redução muito inferior, que é a curva que está azul, foi da ordem dos 17%, quando a União tinha fixado como objetivo os 29% de redução. Nós, neste conjunto e neste quadro, fomos aquele que mais reduzimos a sinistralidade. Este gráfico é para vos mostrar outra coisa. O gráfico da direita mostra a situação em 1995. Portanto, nós éramos o pior país da União Europeia em termos de número de mortes, valores absolutos. Portanto, somos, se virem, somos o primeiro, que lá está em cima. Estávamos muito longe da média da União e éramos os piores, digamos, éramos os campeões do mau desempenho. Portanto, éramos os piores em termos de sinistralidade rodoviária na União Europeia. O gráfico da esquerda mostra aquilo que viram há bocadinho e mostra, de facto, a redução de sinistralidade em que nós somos o primeiro, somos agora o primeiro, fomos os que mais reduzimos e estamos e ficámos acima da média europeia em termos da taxa de redução. Portanto, isto para vos dizer, nós tivemos um bom desempenho, as coisas correram-nos bem e tivemos, de facto, uma redução apreciável. Agora, qual é a situação exatamente comparado com os outros? Há um objetivo que nós não atingimos o objetivo quantitativo dos 60 mortes por milhão de habitantes, mas não atingimos o objetivo qualitativo, que era conseguirmos ficar entre os 10 melhores da União Europeia. Portanto, isso não conseguimos, porque nós, apesar de termos reduzido muito, os outros também reduziram. E, portanto, quando reduziram, menos, mas como eles já estavam muito abaixo de nós, mesmo assim não conseguimos superar, portanto, este objetivo. Estamos em 14º lugar e ligeiramente acima da média da União Europeia. Portanto, isto expressa em mortes por milhão de habitantes, que é a unidade corrente e a unidade de comparação destas coisas a nível da Europa. Passa. Ora bem, o que é que aconteceu, e agora aqui eu peço-lhes desculpa, mas tenho que ir aqui ao meu desenho, porque eu não consigo... Ah, tenho aqui o computador, vejo por aqui. Bom, nós, falou-se muito agora no súbito agravamento e no semestre, que se agravou muito no semestre da sinistralidade, e nós fizemos um trabalho, e já vos vou mostrar depois a sequência disto. Nós acompanhamos diariamente, semanalmente, mensalmente, portanto, temos um acompanhamento praticamente diário de tudo o que vai acontecer. E nós fizemos este gráfico que está aqui, esta tabela, que mostra o acumulado de 1 de janeiro a 30 de abril deste ano. E o que nós verificamos é que até abril tudo continuou a reduzir-se. O número de acidentes, o número de mortes e o número de feridos graves. Tudo se foi reduzindo de acordo com aquilo com a tendência que vinha atrás. Há ali uma ligeira inversão, que não, infelizmente não conseguem ver, mas é dos feridos graves, na parte final do mês de abril, começou a subir. Portanto, afetou o trimestre, porque começou a subir o número de feridos graves registados nas estradas portuguesas. É o que este gráfico ali mostra. Se virem a curva de baixo, que é a vermelha, mas que eu tenho muita pena ver-se muito mal, aquilo mostra a média anual deslizante. Portanto, quando nós fazemos um ano a contar de agora para trás, portanto, e vamos fazendo isto sempre ao longo do tempo, temos o que chamamos a média anual deslizante, e pode ver-se ali que o número de mortes ali ainda está a descer, portanto, aquilo está reportado ao dia 30 de abril, e se vir o número de mortes ainda está a descer, mas o número de feridos graves já começou a subir. Portanto, é a tal inversão que se verificou na parte final do mês de abril. Se fizermos o mesmo exercício para 5 de julho, portanto, 1 de janeiro a 5 de julho, e compararmos e fizermos o ano deslizante, o que é que nós verificamos? Verificamos um agravamento significativo do número de mortes, portanto, passou de 202 para 244, portanto, houve um agravamento de 42 mortes, e aqui, como viram, até ao mês de abril, até aí tinha havido redução, portanto, este incremento que houve aconteceu em maio, junho e julho, eventualmente, mas já vamos ver que em julho já não se está a verificar. E a mesma coisa em relação ao número de feridos graves e a mesma coisa em relação aos feridos graves. Portanto, houve, de facto, um agravamento da sinistralidade que ocorre depois de 30 de abril. Pode passar. Sim, portanto, este é 15 de junho, portanto, é a mesma coisa para 15 de junho. E se virem 15 de junho, já há agravamento de mortes e agravamento de feridos. E passo. aqui é a outra maneira de representar o ano deslizante. E, portanto, cada uma daquelas retas ou daquelas curvas é um ano. Se virem o verde lá de cima é 2012, os que estão acima de 2012 é um azul e um vermelho, que é o 2011-2010, e nós vimos continuamente a descer. E se virem até maio, junho, é aquela linha vermelha que depois para ali, que se sobrepõe à azul clara, aquele é o comportamento do ano de 2017. Portanto, nós estamos até abril de acordo com as tendências que vinham do passado, e a partir de abril há aqui uma alteração e começa a aumentar o número de vítimas no local do acidente e encosta, digamos, no ano de 2014. Há, de facto, um aumento da sinistralidade nestes últimos tempos, nestes últimos 2 meses e meio, mas já vamos ver que... Sim, estabilizou, mas já vamos ver agora a seguir uma análise ainda. Este é o resultado do ano deslizante entre janeiro e 10 de julho. Portanto, quando nós somamos até 10 de julho, temos este aspecto que está aqui. E se repararem, na ponta da direita da curva vermelha e da curva azul, começa a haver inversão. Portanto, tanto o número de feridos graves como o número de mortes já está a cair em relação ao período que passou. E, portanto, isto tudo para vos dizer, houve de facto aqui um comportamento anómalo, é aquele crescimento muito, muito forte, digamos, que ocorre em maio e junho, mas a tendência neste momento é para a voltar a descer e voltar a retomar as curvas de redução que vinham a verificar-se e a registar-se até ao mês de abril. Qual é a conclusão que eu penso que é importante que se tire e que todos nós devemos tirar disto? O problema da estatística é que nós não podemos observar as coisas muito num período demasiado curto. E quando, de facto, houve um agravamento sensível, isso levou que o próprio semestre fosse afetado. De facto, o semestre verificou-se um agravamento de 23%, mas esse agravamento foi só em 2 meses. Portanto, houve ali um fenómeno particular, houve um fenómeno concentrado em 2 meses e pouco, que levou a este indicador. Mas esse, neste momento, está a ser ultrapassado e, portanto, estamos a retomar. E, portanto, eu penso que nós só poderemos ter uma análise séria e fundamentada sobre uma alteração das tendências. Precisamos de mais um mês ou dois para dizer, estamos a constatar, de facto, uma inversão das tendências. Eu penso que, neste momento, não o podemos ainda fazer. É preocupante o que aconteceu, preocupou-nos, e depois penso que terei a oportunidade...
Sim.
Não sei se já...
Sim, se o Presidente agradece,
é isso. Isto, mas só para dizer, é preocupante, mas não é ainda a alteração das tendências que nós vínhamos a registar. Sim. Ao contrário da Europa, eu volto a precisar, na Europa isto já se verifica e mantém-se. Portanto, eles não descem, continuam agora a crescer ou estagnam.
Muito obrigada. Vamos continuar a nossa audição e, naturalmente, depois teremos, ao longo desta mesma reunião, a oportunidade de aprofundar estas questões. Passo a palavra ao Sr. Deputado pelo PS, o Sr. Deputado Fernando Jesus. Faz favor, Sr. Deputado, 7 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Aproveitar os engenheiros Jorge Jacob, de gosto de ver por aqui. Sr. Engenheiro também Carlos Lopes, também, boa tarde. E vimos com atenção a exposição que o Sr. Engenheiro, os dados, os elementos e a análise que fez aqui à evolução da sinistralidade em Portugal. Constatamos com alguma satisfação que ela tem vindo ao longo do tempo a diminuir em número de mortes e diminuir também em número de acidentes também. Não obstante, esta tendência pontual, que esperamos todos que seja pontual, esta inversão pontual a partir de abril. Eu queremos acreditar que este clima, digamos assim, de redução se vai manter. Contudo, eu queria também felicitar o Secretário Nacional de Segurança Rodoviária pelo excelente trabalho que tem vindo a monitorizar aos diversos níveis também no setor. Queria também, já falou do aumento da sinistralidade este semestre, que de facto há aqui uma tendência, os últimos 2 meses agravaram, digamos, a situação. É, como disse, prudente que deixemos passar mais alguns meses para vermos a evolução próxima, para saber, é precipitado tirar conclusões neste momento sobre o aumento da sinistralidade. Contudo, não analisou isso ao nível dos ciclomotores, das velocidades, dos automóveis. Não sei se tem elementos que nos possa transmitir sobre a evolução da sinistralidade ao nível rodoviário motorizado, ao nível dos motociclos e das viaturas ligeiras e pesadas, etc. Seria muito interessante vermos como é que é também essa evolução ao nível dos diversos meios de transporte. Também gostava de saber onde é que eles se localizam, se é nas estradas nacionais, se são nas estradas locais, onde é que há um registro mais incidente sobre este acontecimento, se é mais nas estradas nacionais, regionais, ou até nas altas estradas. Tenho empiricamente a noção que nas altas estradas, nos últimos anos, também vem a diminuir o número de acidentes e de mortos. Mas gostaria que me fosse confirmado, de alguma forma, se tiver aí elementos que nos possa expor. No resto, o engenheiro, eu fui com satisfação que ouvi, estou de acordo com a conclusão que tirou. É pertinente esta audição, felicito por isto o PST também, que me trazer cá, é sempre muito bom para nós todos vermos a evolução e o trabalho que a Autoridade Nacional de Trabalhos vai utilizando e as ações que também toma ou que não toma, para nós podermos aqui também avaliar do trabalho da Autoridade. Mas, e eu vou ter o que quiser a este momento, e pelos dados que também tenho, e daquilo que li antes de vir para esta reunião, é que o trabalho tem sido exausto, fixo, empenhado, e portanto os resultados também, a monitorização também tem sido muito perto, muito em cima dos acontecimentos, e os resultados estão à vista. Isto não é de agora, já vem há uns anos para trás, há uns anos que a sinistralidade vem sendo reduzida, já começou em anteriores governos, anteriores vigências, anteriores até ações da autoridade. Quando o Sr. Engenheiro lá chegou, julgo até que essa tendência já estava a decorrer, já se vinha registrando. Portanto, eu queria felicitar mais uma vez, de uma forma geral, a autoridade, e também felicitar-me com os resultados que Portugal, comparativamente à União Europeia, está a demonstrar. De facto, e aqui entramos, de facto, com uma coisa que o PSC tem que rever. De facto, nós, em relação à União Europeia, estamos a reduzir em percentagem, estamos como os campeões, como disse o engenheiro, na redução e da aproximação, digamos, aos valores que a União Europeia antes tinha. Nós estamos a aproximar e estamos neste momento, estamos a registar uma diminuição maior do que a União Europeia, pelo menos ao nível dos mortos e da instabilidade também. Portanto, eu tinha duas perguntas a fazer, que era se tinha esses dados aí, digamos, consigo, que nos pudesse transmitir aí. O que é que se passou? Onde é que estes acidentes e estas mortes se ficaram? Se é em estradas nacionais, se é em estradas regionais ou se são em autoestradas? Assim como também se distinguir isso entre viaturas ligeiras, pesadas e motociclos. Também, se fosse possível, transmitir essa informação. E, por isto, eu, nesta altura, ficava por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Presidente. Faz favor para responder.
Muito obrigado. Deixem-me... Na sequência do que... Pois, deixem-me dizer-vos uma coisa que é importante para que também se perceba como é que, qual é o funcionamento, quer do sistema de informação, no tratamento da informação, quer da sinistralidade, quer da parte das contraordenações. De um modo geral, os acidentes são objeto, sempre que há vítimas obrigatoriamente, os outros às vezes, a polícia faz uma auto-participação, portanto, levanta um auto-participação. Esse auto tem dados pessoais, tem o nome das pessoas, tem a matrícula dos veículos, enfim, tem uma série de informação que fica reservada no âmbito da polícia e dali é extraída uma informação para uma coisa que nós chamamos o BEAV, já devem ter ouvido falar, que é o Boletim Estatístico de Acidente de Viação, e esse boletim, que é o que vem para nós, e é o que vai para o sistema estatístico nacional e entra para a União Europeia. Portanto, esse boletim resulta de expurgar todos os dados pessoais da participação, porque obrigatório é, não pode haver dados pessoais neste tipo de informação. Isto como calculam? demora algum tempo. Por um lado, porque as polícias demoram algum tempo a fechar as participações, às vezes porque foi para o hospital a pessoa, ou porque, enfim, há dificuldades, portanto, aquilo não é imediato. Muitas vezes é logo, mas muitas vezes também não é. E depois dali é que vai nascer o BAV que nos é remetido. Portanto, isto estamos aqui a falar de um circuito que demora uns dias, pelo menos. E, portanto, nós não temos, por enquanto, não conseguimos ter informação em tempo real, chamada informação em tempo real. Ele está a acontecer e no dia seguinte temos esta informação. Nós vamos, eu espero que nós consigamos agora este ano e no próximo dar um salto grande sobre isso, que é passar a preencher o BAV à partida no momento do acidente e deixar depois a participação nas mãos da polícia para mais tarde. Mas a primeira descrição do que acontecia, porque nós no BAV não precisamos da identidade da pessoa nem da matrícula do carro, precisamos saber se é uma pessoa, se é homem, se é mulher, se é velho, assim, enfim. Mas não precisamos de saber o nome dele, nem a matrícula do veículo, e isso pode ser feito mesmo a referidos irem todos para o hospital, que não se possam identificar no local, mas sabemos quantos foram. Portanto, isso pode vir, e portanto, o BAV pode vir a ser recolhido à cabeça, e portanto, dá-nos a nós a oportunidade de conhecer e de ir avaliando a evolução da sinistralidade. Isto tudo para lhes dizer que não é fácil termos a informação em tempo real, sobretudo quando vimos que isto foi nos últimos 2 meses e meio. Portanto, nós já fizemos um esforço significativo, tivemos que ir diretamente buscar a informação à fonte, às forças, e conseguimos, portanto, identificar, e eu penso que não sei se o Carlos Lopes tem aqui os elementos fundamentais, mas o que nós verificámos foi um agravamento da sinistralidade na rede rodoviária que é fiscalizada pela GNR e também em meio urbano e na rede viária municipal. Portanto, são ainda dados preliminares, enfim, não podemos ainda ter grande rigor nisto, mas tudo aponta para que é no âmbito da GNR e no âmbito do sistema urbano e redes municipais, portanto, a nível da rede viária municipal, que se verificaram estes agravamentos de sinistralidade. Concluímos também que a maior parte dos acidentes que deram origem a estes mortos foram despistes e colisões. Portanto, não terá sido tanto atropelamentos, que também teve agravamento, mas foi sobretudo do lado dos despistes e das colisões e menos do lado dos atropelamentos. Mas eu vou tentar, e outra intervenção à frente, nós vamos aqui tentar, porque ele não está, não estamos a conseguir aceder.
A resposta, portanto, o nosso relatório.
Só um momento, faz favor, porque agradeço que utilize o sistema de som e com a sua licença, pretendo que o senhor engenheiro Carlos Lopes complemente a informação, faz favor.
Portanto, relativamente às questões que colocou, o nosso relatório anual que está publicado no site de 2016, portanto, há uma resposta cabal a todas essas questões. Okay. Relativamente à evolução. E também uma evolução histórica daquilo que aconteceu. Portanto, também em termos de localização, dentro das localidades,
pronto,
como sabe.
Deixe-me então completar. Nós temos, e o PSD referiu isso, que não havia os relatórios mensais que costumava haver. Nós, de facto, e é bom também que se saiba, são as dificuldades com que nós lidamos. A GNR tinha um sistema que, até determinada altura, talvez há um ano, era em papel, portanto, nós tínhamos pessoas a carregar aqueles milhares de boletins no computador, passou para um sistema informático. E esse sistema informático, como todos os sistemas informáticos, eu já lá vou ao nosso sistema das contrarrenações, também temos esse problema, esses sistemas informáticos, até estarem afinados e em pleno funcionamento, às vezes aquilo cria dificuldades, e foi o que tivemos. Nós tardámos a receber os boletins da Guarda Nacional, da PSP chegaram, como porque já tinha há mais tempo o sistema consolidado e a funcionar, os da GNR sofreram de um atraso e, portanto, não pudemos, porque não tínhamos a informação. Não se pôde publicar essa já está, portanto, entretanto, janeiro e fevereiro já estão, e agora a breve prazo, porque já, a informação já está disponibilizada e estamos a trabalhar nos relatórios, a breve prazo estarão até à atualidade, portanto, até ao mês de junho, não tardará muito em que estejam todos publicados. Falou aqui num problema só para completar aquilo que disse o engenheiro Carlos Lopes, já está disponível no nosso site o relatório da sinistralidade 2016, reportada aos mortos no local do acidente e a caminho do hospital, não ainda o relatório com o morto a 30 dias, que é o final, que só vai aparecer em agosto, mas esse já está. E aí é feita uma análise, uma caracterização da evolução e da sinistralidade até por tipo de via, portanto, autoestradas, vias municipais, enfim, meio urbano, tudo isso está lá reportado em detalhe. Nós não conseguimos ter acesso à internet, se não respondíamos-lhe já, tínhamos aqui o relatório no computador, mas não conseguimos ver. Mas aconselho, eu desconfio que terá havido um agravamento nas da sinistralidade nas autoestradas, mas eu ainda não vi o relatório, que está disponível talvez há uma semana ou há 15 dias, e eu ainda não o li em detalhe. Mas algumas autoestradas estão a verificar uma subida da sinistralidade. Em relação aos relatórios mensais da sinistralidade, pronto, está respondido, porque é que deixaram de aparecer. Falou-se aqui também no sistema bloqueado informático. Eu também gostava de lhes dar e de lhes dar esta informação. Nós temos um sistema informático complexo e diversificado. Isto é, nós lidamos com dois grandes softwares. Um é o SCOT, que se calhar já ouviram falar, que é o Sistema de Controlo de Noções de Trânsito, que é um software que é nosso, mas que é operado pelas polícias. Portanto, as polícias, quando levantam autos, vão ao SCOT, ou à Polícia Municipal, as empresas municipais que queiram aderir. A PSP, a GNR e a Polícia Municipal de Lisboa trabalham todas com o SCOT, e o SCOT é um software, portanto, que permite levantar os autos e que permite simplificar e automatizar muitas das operações de levantamento dos autos. O SCOT transmite, depois da notificação da infração ao arguido, portanto, quer seja direta, se for direta a notificação é imediata, se for indireta há um processo de envio para o correio, pelos CTTs, com aviso de retenção, enfim, há aqueles procedimentos todos, e quando a notificação está constatada, verificada e comprovada, transita para o SIGA. O SIGA é o Sistema Informático de Gestão de Autos, é um software. Perdão, que é um software muito antigo, nasceu ainda no tempo da DGV, nos anos 90, 95, 96, e nós resolvemos fazer a reengenharia deste software, que está em curso. A tela começou o ano passado e a reengenharia está em curso. O que é que se pretende com a reengenharia? Acrescentar funcionalidades que não existem, tipo alarmes sobre prescrição, sobre distribuição de autos aos juristas, enfim, alterar a gestão do processo, melhorar e, sobretudo, dar alarmes e chamar a atenção para coisas que é preciso chamar, desde tempos de prescrição, tempos de notificação, tudo isso. O que é que aconteceu? Nós começámos a fazer a migração do SIGA 1 para o SIGA 2, portanto, o novo software, em abril, no dia 1 de abril. Isto juntou-se, parece que se juntou tudo agora nesta altura. E a verdade é que nestes processos, como acontece normalmente, há aqui problemas, há aqui abanões, aquilo depois arrancou, depois parou, houve dificuldades, houve validações, porque compreendam que o SIGA tem milhões de autos lá dentro, são milhões, todos os anos é 1 milhão e tal, portanto aquilo está lá tudo, e aquilo teve que migrar tudo para o novo software. Portanto, isto levantou aqui alguns problemas, que não são da nossa responsabilidade, são da responsabilidade da empresa que está a fazer o desenvolvimento do software, mas que nós compreendemos, isto acontece e vemos vários exemplos em situações quando há migração de grandes bases de dados, estes problemas põem-se. E, portanto, isso criou algumas dificuldades. Agora, o sistema não está bloqueado, que constou e vi aí, parece-me que era o Expresso também que dizia que o sistema não está bloqueado, o SIGA não está bloqueado, o SIGA está a operar. Às vezes com mais dificuldades, outras vezes com menos dificuldades, mas ele está a operar e está a funcionar, e os autos, eu tenho aqui a estatística da carta por pontos para verem, porque diz-se que aquilo não está a carregar pontos, mas isso não corresponde à realidade. Eu já vos digo as estatísticas que trouxe para vos mostrar. O que é que aconteceu? Aconteceu, foi uma coisa mais complicada, foi que um outro software que está dentro do SIGA, que é o SRIC, que é o sistema de... RIC, o que é? SRIC. É o cadastro. Pronto, o cadastro. Chama-se SRIC, lá a aplicação informática, esse é que teve ali um problema e esse teve que ser bloqueado. E teve bloqueado desde o dia 5 de abril até o dia 6 de junho. E teve que ser porquê? Porque foram detectadas algumas falhas em que podia haver acesso à informação que é a informação pessoal e reservada. Portanto, eu não posso estar a aceder ao cadastro de outra pessoa. E o que acontece é que se detectou que isso podia acontecer e, portanto, bloqueou-se. E o RIC esteve em baixo durante esse tempo, que foi o tempo que foi necessário para corrigir, digamos, essa situação. Está corrigida. Agora, o que acontece é que, pontualmente, um dia ou outro, há um problema e aquilo vai abaixo e tem que ser fechado para que, enfim, se... Mas, portanto, isto para vos dizer, não há bloqueamentos, há dificuldades de funcionamento, às vezes há dificuldades nas assinaturas, há dificuldades que se levantam, mas não há bloqueamento do sistema, ele não está a funcionar em ritmo de cruzeiro, mas aproxima-se e tudo o que se passou está a ser ultrapassado. Para vos dar a estatística, também se diz que o sistema agora não há autos, não há pontos, não há, já não se consegue fazer, isso não é verdade. Nós temos, neste momento, registados no SIGA um total de 14.047 condutores que já perderam pontos. E reparem, a perda de pontos, e há aqui situações diferentes, quando é um crime de álcool, por exemplo, ou manobras muito graves, vão ao tribunal, o tribunal decide no imediato. Quando é o processo de contraordenação, é um processo que segue os trâmites todos que nós temos, portanto tem que se notificar, tem que se dar hipótese de defesa, tem que se aceitar tudo aquilo que a lei prevê como defesa das pessoas e só depois é que há uma decisão que pode ser até recorrida para tribunal. Portanto, tudo isto é um processo que demora, ao contrário do álcool, e a maior parte de quem perdeu os pontos todos tem sido álcool, tem sido o tribunal. O juiz, duas vezes seguidas, apanhado com álcool em crime, ele fica logo sem os pontos e, portanto, vai logo para o processo de cassação de carta. Portanto, nós neste momento temos 26 condutores com zero pontos, com cartas cassadas, que não são bem 26 cartas cassadas, são 22, porque os outros estavam em regime probatório, são os tais condutores que têm menos de 3 anos de carta e, portanto, ficam logo sem ela, nem há autocassação, porque ele perde automaticamente a carta. Temos 22 autos instruídos, temos 2 em instrução, temos 18 concluídos, portanto, há 18 que já estão sem carta, e temos um total de 14.047 condutores que já perderam pontos, desde, por exemplo, quem perdeu 2 pontos são 7 mil, 8 pontos são 3.160, enfim, aqui está tudo escalonado por pontos e, portanto, temos já vários condutores com perdas de pontos efetivas. Portanto, já passou, já tramitou todo o processo e, portanto, são perdas efetivas de pontos. Mas, portanto, isto para vos dizer que o sistema, ao contrário do que tem sido dito, não está bloqueado, o sistema funciona, tem dificuldades de funcionamento por vezes, às vezes mais dificuldades do que outras, que decorrem de facto da reengenharia que está a ser feita e toda a alteração que está a ser feita no sistema informático, mas que, à medida que o tempo passa, cada vez melhor ele está a desempenhar e, portanto, estamos a aproximar, digamos, do funcionamento estabilizado. E, portanto,
muito obrigada. Eu tenho tentado, como não houve intervenção inicial, tenho tentado que a audição decorra com o complemento e o aprofundamento das questões que se vão sendo levantadas. E nesta sequência passo ao Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Heitor de Sousa. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. Queria começar a cumprimentar o Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e o Sr. Doutor Carlos Lopes.
Engenheiro
Carlos Lopes. Bem-vindo à Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas. Esta é uma matéria que
O Sr. Presidente é o Sr. Engenheiro Jorge Jacob e o Sr. Engenheiro Carlos Lopes. Estou a precisar os nomes. Peço desculpa pela interrupção, Sr. Deputado.
Esta é uma matéria que faz parte das atribuições desta Comissão e portanto, é com bastante, bastante grato que eu assinalo a presença do Sr. Engenheiro Jorge Jacob. É verdade que as notícias que saíram recentemente sobre as estatísticas da sinistralidade rodoviária para o primeiro semestre de 2017 contrariam tudo aquilo que é a tendência anterior da redução do número de acidentes e de gravidade dos mesmos em Portugal durante o período, a década que foi analisada na primeira parte do plano do PENSE 2020. De facto, a avaliação que foi feita da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária perseguida nos anos anteriores e a correção das estatísticas era um trabalho absolutamente necessário, que estava para ser feito já há bastantes anos e que fez com que muitas das conclusões que foram tiradas com base em estatísticas falsas se viessem a revelar profundamente erradas, nomeadamente o posicionamento relativo de Portugal no contexto europeu. Eu lembro-me que aqui há cerca de 5 anos, por exemplo, dizia-se que Portugal era o quarto ou quinto país no ranking europeu em matéria de melhor sinistralidade rodoviária. Corrigido a mentira, que estatisticamente partia do pressuposto que o desvio estatístico que se observava era de 14% em relação aos dados apurados nos mortos e feridos no dia seguinte até ao dia seguinte da ocorrência de acidentes, e veio-se a verificar que era o dobro, basicamente, em termos de desvio estatístico. Portugal, então, situa-se, digamos, num patamar, como foi mostrado na apresentação, ligeiramente acima da média europeia. O indicador que se mostra é o indicador de número de acidentes por milhão de habitantes. E esse também... De mortes por milhão de habitantes. Esse também é o indicador que é usado para os objetivos estratégicos do PENSE 2020. Mas, como o Sr. Presidente disse, e bem, não só é necessário que esta avaliação de objetivos se faça num período de superior a um ano, e, portanto, ter aqui um horizonte temporal mais alargado para perceber a evolução tendencial, mas eu também diria, Sr. Presidente, que o único indicador que se utiliza, mortes por milhão de habitantes, é bastante escasso para tirar muitas conclusões a respeito da evolução da sinistralidade rodoviária. Porque é indiscutível, Sr. Presidente, que entre 2011 e 2015 o número de veículos em circulação nas estradas nacionais diminuiu bastante. E houve, mesmo em relação àqueles que circularam nas estradas portuguesas, houve uma alteração estrutural em relação às infraestruturas rodoviárias que foram utilizadas. E é indiscutível que a introdução de portagens numa série de autoestradas do país fizeram com que a sinistralidade rodoviária não só fosse transferida das autoestradas para as estradas nacionais e estradas municipais, como a gravidade desses mesmos acidentes tivesse aumentado. E, portanto, é sem surpresa que, Sr. Presidente, que olhando para um dos dados do relatório que nos foi disponibilizado para esta sessão, verificamos que, do ponto de vista dos acidentes com vítimas nas estradas nacionais, as 10 mais estradas nacionais, a primeira é a Estrada Nacional número 1, que, do ponto de vista de volume de tráfego, deve ser provavelmente a que tem maior tráfego, e a segunda, Sr. Presidente, é a Estrada Nacional 125, que se localiza no Algarve. É aquela que tem maior número de mortos e é aquela que tem, ou melhor, o segundo lugar em número de mortos, e é aquela que tem um dos maiores índices de gravidade, mais ou menos de forma concomitante, e também o número de acidentes de feridos graves. Ora, Sr. Presidente, este aqui é um caso, digamos, quase diria paradigmático do efeito da introdução de portagens no Algarve, que antes, a A22, não tinha portagens. A partir de 2012, com a brilhante decisão do governo PSD-CDS de passar a taxar as portagens segundo o magno princípio do utilizador-pagador, que é um princípio do ponto de vista da sinistralidade rodoviária, diz bem, da sua valia, através destes números, o que se verificou foi que, exatamente, a sinistralidade aumentou bastante e de forma bastante grave. Portanto, Sr. Presidente, gostava de lhe pedir um comentário, não apenas à evolução tendencial que o Sr. Presidente apresentou ali no seu PowerPoint, mas também relativa à distribuição dessa sinistralidade, quer por tipo de via, quer por região onde ocorre, ou melhor, pela localização da via em que essa sinistralidade ocorre. Porque essa estatística faz falta, Sr. Presidente, faz falta naqueles números agregados, nós saibamos onde é que aquilo ocorre e porquê é que aquilo ocorre. Porque é uma ideia generalizada que a maior sinistralidade neste momento, e até a mais grave, a frequência que ocorre nas estradas portuguesas é fora das autoestradas. É precisamente nas estradas nacionais e nas estradas municipais. E portanto, Senhor Presidente, gostava que fizesse um comentário em relação a isto. E em segundo lugar, apenas para terminar, Senhora Presidente, não posso deixar de perguntar sobre o facto de, nos valores que se encontram, o que o Sr. Presidente comentou há bocado, que os atropelamentos terão diminuído, na sinistralidade que aconteceu. Eu acho que há aqui um mapa da distribuição geográfica do número de acidentes que parece desmentir um pouco essa análise, porque o maior índice de sinistralidade regional ocorre, por exemplo, em distritos com forte densidade urbana, como, por exemplo, o caso do distrito do Porto, e também, em menor medida, mas isso é, se calhar, por efeito de população, na área metropolitana de Lisboa e, em particular, no Concelho de Lisboa. Isto para dizer que tenho algumas dúvidas que os atropelamentos e os acidentes com velocípedes tenham diminuído no último tempo. Pelo contrário, a informação que nos chega através de uma audição que fizemos com a Federação de Bicicletas, a Federação Portuguesa de Bicicletas, e com a Associação Estrada Viva, creio eu, indica-nos que a sinistralidade com os velocípedes e com e atropelamentos nas principais cidades,
nomeadamente
em Lisboa, tem vindo a aumentar.
Muito obrigado. Sr. Presidente, para responder, faz favor.
Muito obrigado. Eu devo dizer que não trazia preparada, digamos, a intervenção para responder a esses aspectos todos, mas eu permito-me fazer aqui alguns... Voltamos ali a projetar os resultados dos atropelamentos. Do relatório de 2016. Não sei, mas conclusões é que você tira daí?
88.
Pois é. E eu também, que eu aqui também não consigo ler. Mas isto é só para dizer que baixou o número de atropelamentos. Mas há bocadinho, eu quando me referia aos atropelamentos, o que eu me queria dizer, e talvez não tenha sido bem, é que subiram mais os despistes e as colisões do que os atropelamentos. Naquele período houve, de facto, subida, tanto que houve subida de vítimas mortais, só que a subida não é equivalente à dos outros. Os outros subiram muito mais. Agora, qual é o período?
Está lá.
Ah, está lá o período em cima. Isto é só para referir que o número de vítimas mortais provenientes de atropelamentos baixou. Está bem, mas está aqui, 2016-2015. Como?
Os acidentes aumentaram.
Sim, mas deixem-me fazer... Sim, mas deixem-me fazer uns comentários e continuando um pouco aqui, até em rédea solta. Vamos desculpar, mas às vezes é a melhor maneira
sim,
de ir
abordando. Sim, mas vai respondendo às questões que lhe foram colocadas no decorrer da audição. Faz favor, continuar.
O que tem acontecido em Portugal é o seguinte: nós temos reduzido mais a sinistralidade em estrada do que em meio urbano e em vias municipais. Isso, aliás, penso que foi o PSD que referiu isso, que, de facto, não conseguimos, a nível urbano e dentro das localidades, os mesmos resultados que se conseguiram fora. Mas tem havido redução. Tem havido redução da sinistralidade. O problema das scooters é, de facto, um problema, mas vamos lá ver, o problema... E aqui eu vou ligar ao número de acidentes. O ano passado, nós tivemos muito mais... O número de acidentes aumentou, mas o número de vítimas baixou. E tendencialmente, porque nós não conhecemos a causa dos acidentes, e reparem, nós estamos a montar, mas não existe ainda um mecanismo que permita a análise, tem que ser acidente a acidente, e são dezenas de milhares de acidentes, portanto não há um mecanismo ainda montado que permita ver tentar encontrar a causa do acidente, não é fácil de encontrar muitas vezes. E o que é que aconteceu? O que nós constatámos foi que subiu muito o número de acidentes, subiu mesmo, e baixou a gravidade. Portanto, tendencialmente, o que nós...
No total ou nas scooters?
No total. Nós, tendencialmente... Não estou a falar deste ano, estou a falar do ano passado. E, portanto, nós tendemos a explicar este fenómeno com a utilização do telemóvel ou de outros equipamentos embarcados. Hoje até os automóveis já têm um ecrã tátil para ligar coisas. Portanto, as pessoas distraem-se. Ao distrair-se, tiram os olhos da estrada e, portanto, o acidente pode vir a acontecer. Só que as velocidades são mais baixas. É em meio urbano, numa estrada municipal, são velocidades mais baixas, há mais acidentes, mas menos graves. Este ano isto inverteu-se. Nós temos menos acidentes que temos o ano passado, bastante menos, mas mais graves. Portanto, tendencialmente, a explicação será aumentou a velocidade. Portanto, as velocidades, quando aumentam, agravam as consequências de um acidente, de um choque ou de um despiste. Uma das curiosidades deste ano é que a maior parte, os grandes crescimentos foram no Porto e em Setúbal. Os outros distritos não tiveram esse fenómeno, nem o Algarve. Foi Porto e Setúbal que tiveram os grandes crescimentos. Houve concelhos ou distritos que duplicaram o número de mortos, até agora, em meses homólogos. Portanto, houve aqui um comportamento anómalo que nós ainda não conseguimos explicar, mas nós sabemos quais foram os distritos onde houve crescimento, sabemos onde é que subiram os atropelamentos e baixaram, porque temos os BAVs, já temos esta informação até maio, junho ainda não temos, mas a verdade é que há aqui uma série de fenómenos que têm que se aprofundar a sua análise para se perceber o porquê. Mas, efetivamente, tem os distritos. Houve concretamente, o Porto e Setúbal cresceu, e cresceu muito. E cresceu em meio urbano, mas nos outros não cresceu. Nos outros houve reduções, houve distritos que reduziram a sinistralidade, tanto em número de acidentes, como em número de mortes, como em número de feridos. Houve aqui, localizadamente, nestes dois distritos, depois há algumas coisas que se verificam, que aconteceram para Braga, que aconteceram para Viana do Castelo, houve, consoante o tipo de acidente, mas houve alguns agravamentos. Mas os mais significativos foram nestes dois distritos. E, sobretudo, neste último tempo, nestes últimos meses em que tivemos este agravamento. E, portanto, isto aqui nós ainda estamos a analisar, não temos ainda uma resposta para isto. Mas não me parece que seja o problema das scooters e do desvio de tráfego dos scooters neste caso. Neste caso. E, portanto, este agravamento que se verificou não nos parece que seja isso. Agora, a que foi, ainda não sabemos. É que, exatamente, pronto. Mas isto havia que reagir e nós, esta análise que eu tenho aqui, que foi feita ontem e anteontem, exatamente para me preparar, enfim, mas não houve tempo de aprofundar isto, porque o tempo, a informação não é ainda suficiente, precisamos ter aqui junho, porque só está aqui maio, e portanto temos que ter o mês de junho, que são os dois meses em que isto aconteceu, porque em julho, como eu vos disse, já está a regredir, portanto o que aconteceu já está a regredir, e portanto vamos ter que aprofundar esta análise para tentar perceber. Quanto a nós, o problema das scooters é... Não é tanto a transferência de tráfego, porque as velocidades também são mais baixas. Os tráfegos são mais elevados, os volumes de tráfego, portanto, as velocidades baixam. Portanto, não é tanto isso, mas mais um problema que está a acontecer. E eu que queria voltar a uma coisa que o PSD levantou, que é o problema da gestão da infraestrutura. A verdade é que a manutenção de algumas estradas nacionais degradou-se. O tráfego subiu, não é? Que transferiu, e depois há degradação. Esses, sim, são condições que tendencialmente vão levar ao agravamento da sinistralidade, mas também ainda não temos informação que chegue. Porquê? Porque cruza-se com isto outra coisa, que é o aumento dos volumes de tráfego, que nós também ainda não dominamos. Sabe-se que aumentou o consumo dos combustíveis, aumentou bastante, 4%, 5%, subiu bastante. Isto significa maiores volumes de tráfego, maior risco e, portanto, mais acidentes. Normalmente é esta a associação que é feita. A verdade é que não temos ainda informação que nos permita ser mais rigorosos numa análise e avaliar melhor aquilo que se disse. Porque nós depois temos um outro problema, e eu já agora aproveito para o falar. E como já foi referido, e eu já vos disse, um dos problemas que nós temos neste momento é a sinistralidade, ou a segurança, se quiserem, a nível das redes municipais, tanto urbanas como estradas municipais. E um dos problemas que existem na nossa relação com as infraestruturas é o gestor da infraestrutura. Enquanto que a IP, eu posso falar com a IP, enfim, não somos do mesmo Ministério, não somos, mas entendemos, não é? E podemos falar e consertar até coisas, porque o problema da gestão da velocidade é um problema real e é difícil de gerir, mas com uma rede, com um interlocutor único, que é o caso da IP, nós conseguimos ainda ter acordos, discutir as coisas. Com o problema das câmaras é mais complicado, são muitas. Nós estamos aqui no centro do país, em Lisboa, e, portanto, relacionarmos com as câmaras mais distantes é mais difícil. Eu aproveito para lhes dizer, e aliás foi um processo que foi lançado por uma deputada até, a Karina, Que lançou esse processo. Nós estamos neste momento com as CIMs, portanto com as comunidades intermunicipais, a estabelecer protocolos para o desenvolvimento de planos de segurança rodoviária de nível intermunicipal e de nível municipal, aquelas câmaras que quiserem seguir por esse caminho. E estamos por essa via a tentar, digamos, agarrar os problemas de nível municipal, porque as medidas da calmia de trânsito são uma medida eminentemente do gestor municipal, do gestor da Câmara. Nós não temos competências, e não temos que ter, não é? Isso é uma coisa que vem da gestão municipal, e podemos aconselhar, podemos orientar, é o que estamos a tentar fazer no âmbito destes estudos. Devo-lhes dizer até que nós temos uma uma publicação feita sobre zonas 30, sobre zonas 20, e vamos lançar uma sobre a sinalização das pistas cicláveis, porque é outro dos problemas que existe. Hoje, a tendência para haver pistas cicláveis é muito grande, estão a ser feitas, mas não há normas de sinalização. Os projetistas não sabem como é que vão sinalizar este tipo de vias. Portanto, nós vamos desenvolver um manual de sinalização das pistas cicláveis e dar orientações sobre como fazer para que todos possam, digamos, para que sejam todos, tenham um guia que ajude todos, porque este fenómeno das bicicletas está a ser de norte a sul do país, é por todo lado, estão a acontecer e às vezes muito mal. Eu tenho visto aí exemplos desastrosos, outros muito bons, mas vamos tentar que seja uniformizado e que todos tenham um guia. A mesma coisa para as zonas 20 e para as zonas 30, que sabem o que é, e que eu até, para vos dar um exemplo ridículo, eu outro dia vi, eu não digo onde é, porque um parque de estacionamento tinha lá o sinal de zona 20. Zona 20, não sabem o que é, zona 20 é uma zona de coexistência, é uma zona, em princípio, para peões, para as pessoas, e onde o carro é um intruso, não é? Um parque de estacionamento é o inverso, é a zona onde eles param todos. Mas, portanto, isto, eu compreendo isto, isto tem que ser ultrapassado com normas e com regras, e que nós estamos a preparar, e penso que não há muito. Com o problema do RST, que foi também levantado, o RST nós temos uma proposta já feita há algum tempo, enfim, andou, teve que ser, tem audições, tem muitas audições, as câmaras, havia muitas entidades a pronunciarem sobre o RST, e no rigor das coisas ele está no governo para publicação, portanto, eu não posso dizer exatamente como está, mas está no governo para que ele apareça. Penso que não tardará muito, nós temos esses complementos da zona 20, zona 30 e sinalização de vias cicláveis, mas, portanto, esperamos que a coisa se não se arraste muito mais e que seja possível que apareçam, digamos, este tipo de normas técnicas que ajudem as câmaras municipais. O problema, regressando assim rapidamente à 125, que era a Estrada Nacional número 1, além das scooters, há outros problemas em cima daquelas vias, é que o próprio desenvolvimento marginal e económico dessas regiões também induziu muito mais tráfego, não é só o que veio desviado das scooters. Há indução mesmo de tráfego e se calhar tem que se repensar um plano, enfim, isso depois tem a ver com o gestor de infraestrutura, mas tem que se pensar, enfim, como abordar estes problemas do tráfego e dos crescimentos de tráfego que, de facto, estão a ocorrer. Estão a ocorrer e, tendencialmente, podem vir a constituir, a breve prazo, problemas mais complexos e mais complicados. Mas, pronto, isso será uma coisa que já nos extravasa e que, do ponto de vista das redes municipais, e isso para nós é importante, esta linha, este caminho que estamos a fazer com as CIMs, eu penso que é extremamente importante e que esperamos não dar frutos imediatos, mas virá a dar frutos, porque estamos a ajudar as câmaras e a contribuir para as câmaras e as comunidades intermunicipais, elas próprias se preocupem com a segurança rodoviária, porque, repá, um dos problemas que existe é que muitas câmaras não faz parte do foco da atenção deles a segurança rodoviária, não faz, quer dizer, não se apercebem do peso que isto tem. Reparem, eu, por exemplo, nós começámos com a Lesíria do Tejo, até foi por influência, como eu disse aqui, da deputada Karina, que é ali da zona, que é daqui perto daquela zona, e, de facto, começámos a lidar com os problemas da Lesíria do Tejo. Epá, a Guga não tem mortes, nem tem feridos, quase não tem incidentes. É a Guga. Eu não posso pedir ao Presidente da Câmara da Guga que esteja muito preocupado com determinados aspectos da segurança rodoviária, porque ele não vai ter sensibilidade para isso. Por conta lá disso, não tem. E câmaras mais pequenas, digamos, têm uma visão deste tipo, porque para eles não é de facto um problema complicado. Agora, quando mudamos de foco, se formos a Santarém, já é um problema. Santarém vai abordar o problema de outra maneira. Se formos ao Cartaz, enfim, se formos a outro tipo de município, já com outra dimensão, com outra demografia, já o problema se põe de outra maneira. Portanto, é este passo que nós estamos a tentar ajudar e tentar por aqui reduzir a sinistralidade na parte municipal. Eu aproveito, e se calhar vou deixar o penso para o fim, ponho aqui os tratores. O problema dos tratores é um problema complexo.
Dos tratores.
E se está no fim. O problema dos tratores é este. A maior parte dos acidentes são fora da via, são no campo, são a trabalhar. E nós não dominamos essa estatística. Quem tem a estatística destes acidentes de trabalho é a ACT ou a GNR. Portanto, sempre que há mortes, a GNR dominam-se todos. Se virem aqueles gráficos que estão ali, aquela parte vermelha, Aquilo é 2013, 2014, 2015. O vermelho são acidentes de trabalho e o azul são acidentes rodoviários. Portanto, a pequena parte são os acidentes rodoviários e a maior parte são o outro tipo de acidentes. Portanto, de trabalho, em que tem vítimas, não é? Portanto, isto são acidentes com vítimas. O problema da sinistralidade com os tratores vem, em grande parte, do problema do veículo. Portanto, de um modo geral, são tratores antigos sem os dispositivos de proteção, mas vem também do proprietário e com todo o veículo, que normalmente são pessoas já com alguma idade e que são resistentes, digamos, à mudança e a introduzirem dispositivos de proteção e segurança no veículo. E, portanto, este passo, e está feito, uma das medidas que está no PENSA é exatamente o estudo da introdução de inspeções no sistema de tratores, e alguém perguntava, já não sei quem é que me perguntava outro dia, porque é que não se faziam já as inspeções? Não é possível fazer já, porque tem que se definir uma checklist, tem que se definir normas de o que é que se vai verificar, e sobretudo o trator tem uma característica, o trator não pode ir ao centro de inspeções, é o centro de inspeções que tem que ir ao trator, portanto tem que haver um dispositivo móvel de inspeções que vá a cada concelho com uma atividade programada, e portanto no dia tal está lá aquele veículo, vai fazer as inspeções aos tratores daquele concelho, daquela aldeia, e isto é fácil de resolver nesta perspectiva, só que isto é um pouco ortodoxo, é um bocadinho ao contrário do que existe atualmente, há um centro de inspeções e vão lá todos, depois não há checklist, não vou ver, digamos, se calhar as questões ambientais do trator, porque o trator, eles estão velhos e são antigos, portanto não é essa, portanto há que definir uma checklist, há que definir, digamos, um método para fazer a inspeção, há que dar alguma formação aos tratoristas, porque a verdade é que a maioria deles são pessoas, se virem a maioria dos mortos são pessoas com mais de 60 anos, 60, 70 anos, que já são resistentes a são resistentes à mudança, mas eu penso que com base, e aqui a Direção-Geral da Agricultura é que assumiu a liderança deste processo, são eles que estão a conduzir, digamos, este processo, eu penso com
Agricultura.
DGADR, e Desenvolvimento Rural, são eles que estão a liderar este processo, portanto nós acompanhamos. Agora, a verdade é que isto tem que ser a nível das juntas de freguesia, tem que ser a um nível micro em determinadas zonas do país, porque de facto É, sobretudo no norte e centro, é onde acontecem a maioria destes acidentes, porque as grandes propriedades o trator é novo, se virem aconselho-vos a repararem, são tratores bons, são tratores com cabine ou com arco de segurança, com isso. Eu outro dia, por curiosidade, ali ao perto de Santarém, vi um trator velho, antigo, com um tratorista muito velhinho, a conduzir com um arco de segurança, e eu fui dizer, então você pôs um arco nisto? Pus, porque ele tinha consciência, foi dos primeiros que eu vi com consciência do problema, e ele próprio mandou pôr um arco adaptado, porque tem que ser adaptado, porque aqueles veículos já não têm possibilidade de comprar peças para eles, portanto, um arco adaptado, mas na verdade aquela pessoa tinha consciência do risco que corria a conduzir o trator, coisa que a maioria não ocorre. E depois há outro
problema. Fundo está a dizer que é a sensibilização das pessoas, sobretudo, porque não é preciso tirar nenhum curso específico. Exatamente. É preciso é saber que aquela sensibilização é necessário para não poder, para não morrerem, e é essa a causa fundamental da morte, não cá.
E depois há aqui um aspecto complementar, que é o trator como meio de transporte. Às vezes vai o tratorista e vão duas pessoas em cima de cada guarda-lama e depois há um que toma e fica. Isto acontece. O preocupante é que nós temos, de facto, números muito elevados de sinistralidade com tratores. Para não dizer que somos os piores da Europa, custa muito dizer isto, mas estamos na outra extremidade em termos de sinistralidade. Sim. Somos o pior da Europa de longe. Abaixo, não sei se há algum atrás de nós, mas penso que não. Somos ao pé de países como a Alemanha ou como a França, que tem um parque de tratores de milhares, não é? Nós temos um parquezito ao pé do deles e temos mais mortos que eles. Portanto, para se ter a noção da dimensão e da escala do problema.
Um parque muito reduzido.
Sim, temos um parque pequeno comparado com o parque de tratores da Alemanha ou da França, não é? E temos mais vítimas mortais.
Muito bem.
Portanto,
muito
isto
bem.
É que não é aceitável. Portanto, isto tem
que... Pois, tem que mudar. Então vamos prosseguir a nossa reunião com a intervenção do Partido Comunista Português, o seu deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimentando o Sr. Engenheiro Jorge Jacob e o Sr. Engenheiro Carlos Lopes, queria começar por colocar uma questão. Que o PCP tem vindo a colocar há muitos anos a sucessivos governos e lembro-me de secretários de Estado com esta área terem sempre reconhecido que é verdade, que temos razão e que vai ser resolvido e nunca foi, que é a questão do envolvimento das entidades neste trabalho, e nomeadamente dos trabalhadores nos setores de transportes, que são quem está no terreno todos os dias e quem tem uma experiência e um papel indesmentível na identificação dos problemas e na contribuição para encontrar as soluções. E já demonstraram que querem fazer parte da solução, as organizações dos trabalhadores deste setor. Isto é, nós olhamos para o PENSE 2020 ou 2020, olhamos para o documento, olhamos para as entidades que estão em funcionamento nas questões da segurança rodoviária e vemos, desde diretores gerais e os vários ministérios e várias entidades, até às paróquias, aos centros de dia, cabe lá tudo, em cada medida há sempre entidades que podem ter um papel para colaborar naquele objetivo. Por mais do que uma vez, nós temos ido ali em Vila Formoso todos os anos, ou praticamente todos os anos, até a uma iniciativa internacional dos trabalhadores do transporte de mercadorias, que tem tudo a ver com a discussão que estamos aqui a fazer, que é a fadiga mata. E então há uma iniciativa transfronteiriça dos sindicatos dos trabalhadores do transporte rodoviário a chamar a atenção para as questões da segurança rodoviária e da necessidade do cumprimento dos tempos de condução e repouso. E essa matéria está inclusivamente no plano, no documento que a ANSR apresentou e que está aprovada. E por isso, há uma questão que não é nova, é nova na nossa discussão para com o Sr. Presidente, mas é antiga na discussão aqui na Assembleia, que é, faz todo o sentido. Há muito tempo que há um contributo que os trabalhadores e as suas organizações na área do transporte rodoviário, há um contributo importante que eles podem ser chamados a dar, até porque já demonstraram que têm condições para essa contribuição e para essa participação. E, do ponto de vista institucional, se existe ou não, digamos, a abertura ou a consideração até para o envolvimento de entidades como esta em funcionamento ou em atividade de estruturas como o Conselho Nacional, a Segurança Rodoviária, etc. E isto tem a ver precisamente com as questões transversais da segurança rodoviária como um todo, mas em particular, como é evidente, nas questões que dizem mais diretamente respeito aos próprios motoristas profissionais e à sua atividade. Até porque nós sabemos que não há estradas só para os caminhões e outras estradas para os outros. E, portanto, se há um condutor que é um motorista, que é pago ao quilómetro, que é pago com uma situação completamente de trabalho precário, de exploração exacerbada e inacreditável que nós encontramos e que às vezes até custa acreditar, essas situações podem repercutir-se sobre nós que estamos a conduzir o carro logo atrás dele ou que nos vamos cruzar com eles mais ali à frente. E, por isso, é importante a questão que está colocada na medida A1145, que aqui apontei, reforçar a fiscalização dos tempos de condução e repouso e, incluído na ação 11, de desenvolver um programa de combate à condução em condições de fadiga. E, portanto, perguntar um ponto, qual é a perspectiva que tem, o ponto de situação nesta matéria. Muitas vezes isto pode estar escondido nas estatísticas e não é uma coisa tão evidente ou tão flagrante, estas questões da fadiga relativamente aos motoristas profissionais. Não tem a ver com a falta de formação, não tem a ver com a falta de sensibilização, tem a ver, às vezes, com condições de exploração que nem são bem conhecidas. E, portanto, qual é a articulação entre as autoridades? O documento relaciona, de facto, à ACT, as forças policiais, as forças de segurança. Qual é a abordagem que tem sido feita até agora e qual é a avaliação desta matéria? E se está, digamos, direcionada para este âmbito, importava também perceber, e faço também essa pergunta, se é para este âmbito em particular que está direcionado, na vossa perspectiva, uma outra medida que tem a ver com uma norma técnica internacional, a norma ISO 39001, que têm a ver com os sistemas de gestão de segurança rodoviária. Há grandes organizações, grandes estruturas, para quem até será fator de prestígio e de competitividade, digamos, de imagem, apresentar essa norma. A questão é, numa circunstância de trabalho precário, de subcontratação de motoristas, supostamente por conta própria, oficialmente, que na verdade não são, até que ponto é que esta medida pode contribuir para essa vertente, porque realmente nós verificamos que há marcas mesmo, de transportes, empresas de transportes, os caminhões são todos iguais, depois vai-se ver cada condutor, formalmente, oficialmente, parece que não trabalha para o dono da empresa, mas tem que haver realmente uma responsabilização destes grupos económicos, destas empresas, destas grandes empresas que dominam realmente o setor. E estou a encaminhar-me mais para a questão do transporte de mercadorias, nomeadamente, até porque até agora não se tem falado tanto disso nesta reunião, importava irmos a essa vertente também. Depois, a questão que os senhores definem no documento como segurança rodoviária laboral. E aqui há várias vertentes. Há o transporte rodoviário enquanto atividade, mas há as questões da segurança rodoviária associada a todas as áreas de atividade. E eu gostava que pudessem abordar qual é o âmbito ou qual é a perspectiva colocada nesta abordagem que está aqui no documento, de criar condições que promovam a adoção de políticas de segurança rodoviária laboral, porque isto é suficientemente amplo para permitir várias coisas, mas também implica que esteja a pensar em alguma coisa em concreto. E isso também faz toda a diferença quanto a essas questões do contexto de trabalho. A fiscalização da velocidade. A fiscalização da velocidade é um dos aspectos que têm sido colocados, inclusivamente pela vou terminar, faltam-me só mais duas medidas, quer pela Federação Portuguesa de Ciclismo e pela MUB e pela Estrada Viva, na questão, mas como já referiu, na questão da circulação em contexto urbano, com a diversidade toda que existe ao nível nacional nessa matéria, mas existem polos urbanos mais significativos para esta realidade, portanto a questão da fiscalização da velocidade. E um aspecto que também andamos aqui a colocar há vários anos, que é aquele aparente atraso crónico do sincro. A rede sincro, qual é o ponto de situação? Voltamos a ver num documento entrar em funcionamento com o sincro. A gente já leu isto ao longo dos anos várias vezes, esperemos que seja desta, mas a questão que eu queria colocar é fundamentalmente esta, que é o caráter dissuasor dos radares fixos e do conhecimento público desses radares fixos, porque de facto há uma abordagem que valia a pena ser feita sobre a sinistralidade, os chamados pontos críticos e a capacidade de dissuasão em que realmente, não ultrapassando aquela velocidade, de facto a situação será diferente. E isto ligado não tanto, e não quero ofender ninguém, mas não tanto a questões de não quer dizer emboscada, mas vá, de fiscalização surpresa, que pode ser muito eficaz naquele dia porque apanhou uma data de gente, mas não altera comportamentos, se calhar, todos os dias naquele local ou naquelas zonas mais críticas. E, portanto, esta abordagem tem sido feita, não tem sido feita, sobre o caráter dissuasor do sistema relativamente ao seu conhecimento público. E há uma dúvida que se coloca relativamente ao Código da Estrada, cruzado com o aspecto do Regulamento de Sinalização de Trânsito e a questão das bicicletas e dos seus utilizadores, não como alvo apenas do ponto de vista da sensibilização, do controle, do cumprimento das regras, etc., mas também da defesa, digamos, das condições de circulação, em que, por exemplo, aquela famosa polémica das ciclovias obrigatórias, que nós aqui decidimos que não eram obrigatórias, as ciclovias é uma opção que é dada ao utilizador da bicicleta, não é uma obrigatoriedade.
Agradeço que concluiu, Sr. Deputado.
E às vezes, termino, e às vezes em questões até do foro de disputas legais sobre o culpado de um acidente, o ciclista, o utilizador da bicicleta é confrontado com a acusação se não tinha nada a estar naquela estrada porque tinha ali aquela ciclovia, porque está lá o sinal de trânsito.
a dizer utilização obrigatória da bicicleta aqui. E, portanto, estas questões da atualização, eu percebi que está concluído o processo na parte que vos toca, queria que confirmasse essa questão, sim ou não, pareceu-nos que disse que da parte que toca à NSR está concluído o processo, portanto, já não há lugar a alterações, mas sim à publicação.
E, é porque ainda temos ainda uma segunda ronda.
Eu já não vou,
já não vai usar a segunda ronda.
Termino mesmo com esta única intervenção para colocar a pergunta de rever o Código da Estrada, em que sentido? Porque é uma das medidas que estava também no
documento. Muito obrigada. Então também agradeço.
Muito obrigado.
Agradeço. O Sr. Presidente, para responder.
Muito obrigado. Eu devo lhe dizer que, pessoalmente, eu penso que é uma das coisas que não tem o devido peso no PENSE é a questão do transporte público. Porque se há modo de transporte seguro, é o transporte público, é o mais seguro. Mas digamos, como encaixá-lo no PENSE é sempre uma dificuldade, porque isto está muito virado para a infraestrutura, para o veículo, para o condutor, e o outro é o modo de transporte. E de facto, do ponto de vista rodoviário, o transporte de autocarro é o mais seguro de todos, embora a espetacularidade daqueles acidentes, quando há um acidente é sempre uma coisa muito espetacular, mas em relação às pessoas transportadas, aos quilómetros feitos, o rodoviário, o autocarro, é, de facto, um dos transportes mais seguros e o rodoviário, o mais seguro, seguramente, é o transporte em autocarro. O problema aqui é um pouco de ligação destas coisas, do desenvolvimento do plano, depois com os modos de transporte. Mas nós envolvemos sempre a Antrop, a Antran e a Federação dos Transportes Rodoviários e a Federação do Táxi. Portanto, eles estiveram sempre envolvidos, foram ouvidos, foi-lhes apresentado o PENSE, foi discutido com eles estes aspectos e penso que, enfim, o envolvimento teve ao nível de outro tipo de entidades que participaram no PENSE. Tem a lista das entidades, a ver se tinha aqui. Eu tinha a lista das entidades, mas agora está aqui, mas posso lhe dizer que tanto do ponto de vista... Está ali, mas não se consegue ler, pá, isto é uma pena, porque isto não se consegue ler nada daqui. Mas, portanto, do conjunto das entidades, da parte dos transportes, está, mas vê-se mal.
Não, já se vê bem, agora se consegue ler.
Mas foi tanto os transportes rodoviários como os táxis, como a Antrop e a Antran tiveram envolvidos, portanto, nas apresentações e nas discussões e na colheita de posição deles sobre isto. Claro que são as federações, não foram... O amarelo. Quem é que é o amarelo?
Tiveram connosco, nós convidámos.
Vou retificar. Os amarelos participaram, os brancos não participaram. Foram convidados, mas não participaram. Há uma correção a fazer. Porque o que está a branco não participou. Foi convidado, mas não participou nas apresentações e nas discussões, e os amarelos participaram. E ele. Na consulta pública tivemos também a Estrada Mais Segura, enfim, houve aqui várias entidades também que se manifestaram e que participaram na consulta pública transmitindo a sua opinião. O problema da sinistralidade laboral é um problema que nós temos vindo articulados com a ACT a desenvolver e, de facto, nós até já tivemos em congressos de seguradoras que tentam e que se preocupam com estes aspectos da sinistralidade laboral, porque ela tem dois aspectos, tem o trabalho propriamente dito e tem o itinerário. Portanto, quem vai em itinerário também é considerado acidente laboral quando tem um acidente rodoviário. E destas discussões todas, nós tomámos uma iniciativa, que também está no PENSE, foi fazer a tradução e fazer preparar a norma 39.001 para ser aplicada em Portugal. Eu posso lhes dizer que isso já está a correr bem, é uma comissão técnica que é presidida por nós e que estamos a animar, digamos, o processo, e que eu espero que antes do fim do ano esteja fechada a tradução, esteja a norma aprovada e em condições de ser aplicada. Nós temos já uma empresa portuguesa que ganhou um prémio, não é propriamente a norma, porque ela não está em vigor em Portugal, mas é a prática da segurança rodoviária intra-empresa, que foi o CTTs. Portanto, os procedimentos internos, a abordagem que eles fazem da segurança rodoviária internamente à empresa já foi objeto de um prémio europeu. E é um pouco, aliás, eles fazem parte da comissão técnica também para a tradução da norma. Eles já tinham feito a apresentação do projeto deles até, que eu não vi, mas deram-me nota da apresentação que eles fizeram e penso que é extremamente interessante e importante. E eu penso que a nível das grandes empresas é um dos passos que é preciso dar, é que as próprias empresas internalizem a necessidade de certificarem de acordo com esta norma. Isso vai passar a significar que eles têm uma preocupação com a segurança rodoviária e com o conjunto das pessoas que trabalham para a sua empresa e, portanto, com o desempenho que eles têm em termos da segurança rodoviária. E, portanto, eu espero que isto esteja antes do fim do ano. Portanto, eu espero que no próximo ano esteja em condições de começar a ser adotada e que haja já certificadores e empresas que se queiram certificar ao abrigo desta norma. O problema da fiscalização da velocidade e o problema do 5. Nós estamos, e vem na sequência das medidas que o Governo tomou para combater este anormal crescimento da sinistralidade, dentro das medidas que o Governo tomou foi que nós elaborássemos um plano de fiscalização que está a ser desenvolvido e que será desenvolvido, tem que ser apresentado até ao fim de setembro, e precisamente um dos aspectos a ter em conta na fiscalização do trânsito é os aspectos relacionados com a velocidade, que têm aqui várias componentes. As polícias têm radares, as polícias municipais têm radares fixos, a Câmara de Lisboa, por exemplo, tem vários radares fixos, PSP, GNR tem outros radares, enfim, portanto nós vamos compor e vamos tentar introduzir uma ligação mais forte entre a sinistralidade e o controle de velocidade. Para que exatamente ela seja eficaz. Portanto, no fundo, o problema do controle de velocidade é tentar conter, digamos, a velocidade em certos pontos onde não é prudente exceder determinados limites de velocidade. Portanto, isso está a ser feito e, a seu tempo, digamos, em setembro, no final de setembro, estará pronto esse plano. Quanto ao problema do SINCRE e o ponto de situação do SINCRE, o SINCRE é um projeto complexo. Complexo que nós aprendemos, eu próprio aprendi muito. Repare, nós temos os 50 armários montados, temos, do ponto de vista do equipamento, aquilo está tudo montado, nós estamos ainda à espera de ligações à rede, nós temos 22 operacionais, estão a operar, temos 7 que estamos à espera.
Eu peço desculpas, já como diria uma anterior Presidente, para o grande público, o que é essa designação desse sistema?
O SINCRE é o, como é que quer dizer, SINCRE, Sistema de Controlo. É fiscalização automática. Portanto, é uma rede. É muito simples. São 50 armários e radares que estão distribuídos numa primeira fase naqueles pontos que foram detectados como o... O quê? Sim. E, portanto, esses 50 armários que estão à margem da via e têm um sinal pré-aviso, portanto, estão avisados, foram colocados em sítios onde havia acumulação de acidentes e onde a velocidade naquele sítio explicava os acidentes. E, portanto, entendeu-se colocar ali um sistema que controlasse a velocidade e que assegurasse que os condutores ali não tinham aquela velocidade. Portanto, é fundamentalmente preventivo. Portanto, estes 50 locais estão montados, está lá tudo montado, temos 22...
São radares, são sistema de controle.
São radares. Mas nem todos os armários têm radar, portanto, são 50 armários e 30 radares. E, portanto, a ideia é rodarem. Portanto, é por isso que nós não divulgamos sequer as estatísticas, que é para não saberem quais têm radar e os que não têm. Porque o objetivo é preventivo. E repare, e aqui...
Eu pensava que todos tinham radar, alguns estavam ligados, outros
não. Não, nem todos têm radar. Agora, ando a reparar que, de um modo geral, e reparem isso, os condutores, quando se aproximam, baixam as velocidades. Eles já adequaram o seu comportamento à possibilidade de lá estar um radar. E, portanto, este é o aspecto que nós queremos, é a prevenção. É exatamente naquele sítio, a velocidade não pode ser mais que aquela, porque há risco de acidente. E, portanto, eu penso que nós, mesmo não tendo ainda os 30 radares, são 22, mas o objetivo está, em grande parte, conseguido, que é naqueles pontos a velocidade baixa.
É em todo o país?
São em todo o país. 125 tem... em todo o país, há 28, há por todo o país.
Não são só nas autoestradas, não é só nas
autoestradas. Não é só, 125 na autoestrada e tem lá um ou dois, nem sei quantos tem, M10, 63, que é aqui a ligação do Estádio Nacional à Marginal, da autoestrada para a Marginal, tem dois.
Portanto, desculpe, Sr. Engenheiro, estradas nacionais e autoestradas, municipais não?
Não, porque a jurisdição das municipais é das câmaras. Não, não, em Lisboa tem, tem 20 e tal radares na rede de Lisboa, e é a Câmara Municipal, pois, portanto, digamos, o gestor de infraestrutura, nós estamos do lado do Estado, portanto, estamos nas vias que são nacionais, não é? As vias municipais estão do lado da Câmara Municipal, que é o gestor da infraestrutura.
Exato.
O Porto já teve, a VCI eram radares da Câmara.
Ainda lá estão,
mas não funcionam, mas nós vamos pô-los a funcionar. Pronto, mas isto, portanto, para lhe dizer que o ponto de situação é este. Estão a operar, os 22 estão a operar, enfim, talvez mais uma semana, enfim, terão os que faltam, mas as dificuldades que nós temos tido têm sido fundamentalmente ao nível da rede elétrica, portanto, o cabo que é preciso levar lá corrente ao radar, e a verdade é que temos tido situações que nunca me passavam pela cabeça, como ter que ter um licenciamento municipal, que, por exemplo, vai esperar 3 meses de uma licença para fazer um cabo, uma vala para um cabo. Nós lá em cima, na A24, no Douro, que é há pontos naquela autoestrada que são, penso que ela leva 1 ou 2 radares, nós fomos, enfim, não vou dizer que a obra foi embargada, porque ela não começou, mas quase pela CCDR, porque aquilo é a zona de Alto Douro, e portanto aquilo tinha que ter os parceiros todos do Douro e do vinho e disto e daquilo, e
do ambiente,
e parou. Não, não, não é ambiente.
Não, ambiente é Douro, só autarquia.
Douro. Portanto, aquilo, porque não podia ser, aquilo ia por cima, não é? Portanto, era um cabo, porque é mais barato fazer um cabo e tem que ser enterrado e tem que ser, enfim, pronto. Portanto, este problema, que não tem a ver com a parte, com o consórcio do radar, tem a ver mais agora com a gestão e com a exploração do sistema, pronto, foi com estas coisas que nos fomos deparando e que nos criaram dificuldades no arranque dos 30 atempados. Mas nós podíamos ter os 30, não fosse agora a ligação do contador, pronto. Mas este é outro problema que se põe, porque temos que esperar e estamos há 3 semanas à espera do contador nestes 9 que faltam, nestes 7 que faltam. Mas enfim,
bem, é um muito problema obrigada.
Que se afasta.
Ainda faltam algumas.
O
Código da Estrada e a RST.
Sim. O Código da Estrada, a previsão no âmbito do PENS é iniciar-se a sua revisão. Até, eu não sei qual foi o texto que ficou, se é a revisão, se é o novo Código. É capaz de ser rever, porque o novo código é sempre uma coisa que causa mais agitação. Ora bem, portanto, isso não está iniciado, vai-se iniciar agora e a revisão. Eu, pessoalmente, tenho algumas ideias sobre isso, mas isso depois é seu tempo. Eu devo-lhes dizer, e com todo o respeito pelos ciclistas e pelas bicicletas, mas eu acho que tem que haver uma discriminação e estrada com mais de 50 km/h de velocidade base, eles não deviam poder andar a par. Há algumas regras que no meio urbano, tudo bem, a meio extra-urbano em estrada, são demasiado perigosas para eles próprios ciclistas. Porque uma estrada que tem velocidade base de 90 km/h, à saída de uma curva, apanhar um a par, é muito perigoso para eles. Não é para o automobilista, é para eles, porque vão levar com o carro. E 90 km/h é uma velocidade corrente, é a velocidade das estradas nacionais, pode ser mais baixa em determinados pontos, mas a verdade é que a velocidade baixa são 90 km/h e é mais prudente. Mas o trator, já me disseram isso várias vezes, mas o trator é o tipo do carro que se estoura no trator, se calhar é ele que fica mal. Na bicicleta é o tipo da bicicleta que fica mal. Portanto, aqui é esta a diferença. E, portanto, e o problema, quanto a mim põe-se aí, para a proteção deles, era melhor não andarem a par em estrada aberta. É meio urbano, tudo bem. Portanto, este, na minha perspectiva, é uma das alterações que era vantajosa que fosse feita. Enfim, haverá depois outras, mas esta é uma das que eu penso. Embora, é a minha opinião, estou a falar.
Muito obrigada.
Não é do Presidente.
Eu vou. O regulamento
está feito.
Ok.
Está. Enfim, por enquanto, por agora.
Pronto, estamos a ver que são muitas as questões e realmente, e foi realmente muito oportuna a vinda aqui. Temos ainda quantas inscrições? Eu ia perguntar, 3 inscrições, pronto, que aceito para 2 minutos e para resposta em conjunto por parte do Sr. Presidente. Está bem, com certeza. Portanto, faz favor, e agora agradecer o cumprimento do tempo na medida do possível. Faz favor.
Senhora Presidente, muito obrigado. Eu percebo a tolerância, mas o que é certo é que o requerimento foi do PSD e, de facto, a abrangência foi tão grande e a capacidade de todos poderem responder à vontade foi gigantesca. Portanto, estamos há 2 horas para fazer a primeira ronda. espero que haja alguma compreensão e que percebam que há aqui um conjunto de perguntas que queremos fazer. Antes de mais,
mas com certeza, senhor deputado, eu não querendo interromper, eu tenho sido mais flexível com as respostas do nosso convidado do que propriamente com o tempo dos senhores deputados, até porque no entendimento que o nosso convidado também vem aqui para responder e aprofundar as questões, foi, e como não houve apresentação inicial, foi mais nesse sentido. Faz favor.
Muito obrigado, senhora presidente. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Presidente da ANSR, portanto, e dizer que é um prazer tê-lo aqui connosco, portanto, e ao Sr. Carlos Lopes, portanto, esta oportunidade de podermos aqui partilhar um conjunto de preocupações e que esperamos ter aqui um conjunto de respostas. Utilizando aqui uma expressão alentejana, a sensação que eu tive nestas duas horas é que estamos a empernar a cana à rã. Significa que não tivemos respostas. Empernar a cana à rã. É uma expressão alentejana. Encanar a... certo, isto agora... Certo, encanar. Agora fugiu um bocadinho. Bem, isto para dizer o quê?
Senhores deputados, deixem-me, faz favor, retificado o provérbio, faz-se o favor.
Isto para dizer o quê? A sensação que eu tenho é que há aqui um conjunto de respostas que eram, ou que são fundamentais sabermos e que nós tivemos em concreto. E a primeira pergunta que eu faço é se os portugueses, de facto, podem ir de férias descansados. É que há mais mortes este ano, ou neste período curto, que nós já verificámos há pouco. Há mais feridos graves. Há mais estradas em pior estado. Há mais tráfego. Eu pergunto se podem ir tão descansados como o Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária tenta aqui demonstrar. Eu tenho dúvidas que seja assim e se não são precisas algumas medidas em concreto. Sr. Presidente, outra pergunta muito direta. Já algum condutor fez formação de segurança rodoviária destinada aos infratores, nomeadamente com as novas regras? Uma pergunta em concreto que eu gostava, se já houve essa formação com as novas regras, as regras dos pontos. Porque a 31 de maio, o que nós sabemos é que as escolas de condução dizia que ainda não tinham ministrado qualquer formação e tinham dúvidas sobre os cursos, os conteúdos a ministrar. Portanto, a pergunta é sim ou não, se houve e quantos. Já há curso ou não? Quantos condutores fizeram e onde é que fizeram esses cursos para sabermos? Já agora, em relação à migração e ao famoso apagão que vem aí na comunicação social este fim de semana, é quanto é que está a custar esta migração ao Estado português, a migração dos dados do SIGA? E, em concreto, uma resposta que nós queremos saber é se houve ou não apagão na cobrança de multa, se isso está a passar, em concreto. E já agora, a resposta que nos interessa mesmo é qual é a empresa que está a fazer isto e quanto é que custa ao Estado português, se o Estado português não está a fazer nada sobre esta matéria e se ninguém tem responsabilidade sobre o assunto. Depois também, outras perguntas que nos interessam. Já foi colocada aqui a questão da sinistralidade, sobretudo ao nível dos peões e ao nível dos ciclistas. Que medidas em concretas nós temos sobre esta matéria para diminuir os resultados que eles não diminuíram, aumentaram? O que é certo é que quando comparamos com alguns anos atrás, a situação grave aumenta e temos menos acidentes. Isto foi referido aqui, mas a questão é que medidas em concretas estão a ser tomadas. Também soubemos hoje aqui, ao nível do RST, portanto estamos a falar de sinalização, o que sabemos, ou a resposta que nós temos, é que está para publicação. E a pergunta, andamos há tanto tempo nisto, a pergunta em concreto é se não há nenhuma indicação por parte da tutela à Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária para quando uma resposta sobre isto. Eu acho estranhíssimo. Portanto, é para durar ad eterno, não sei. Portanto, é uma questão que eu gostava de ver em concreto. Depois também sobre as medidas em relação aos tratores, a sensibilização pode ser feita, também não vi nenhuma medida concreta.
Agradeço que vá terminando, Sr.
Senhor Presidente, eu esperava ter a mesma tolerância, mas não havendo, portanto, termino aqui, portanto, a minha intervenção com estas perguntas muito diretas ao Sr. Presidente da ANSR. Muito obrigado.
Ó Sr. Deputado, eu julgo que tínhamos decidido que eram 2 minutos, estamos em 4. Vamos seguir, mas as regras foram definidas, eu acho que o Sr. Deputado também sugeriu os 2 minutos, mas julgo que foram colocadas todas as questões que quis colocar. Vamos prosseguir. Sr. Deputado do Partido Socialista, Fernando Jesus, faz favor.
Bom, obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar pelo PSD, quem agradeço, desta ter querido esta audição, porque permitimos a todos, julgo eu, fazer aqui estas duas últimas horas de um debate interessante, de esclarecimento, de perguntas, respostas. Para mim, pelo menos para mim, isto foi muito útil e muito positivo, tanto que esta reunião tivesse acontecido. Portanto, começo por cumprimentar o PSD e agradecer-lhe esta oportunidade. Também agradecer as respostas que o Sr. Presidente já nos trouxe até agora. Do meu ponto de vista, ele respondeu cabalmente a todas ou quase todas as instruções, ou apenas ali um problema de informática que há bocado não conseguiu abrir, mas as respostas estavam lá e ele foi respondendo mesmo assim. Portanto, não percebo esta... percebo que o Sr. Deputado Costa e Silva esteja ainda... tenho aqui algumas questões por esclarecer, espero que agora o Sr. Presidente tenha uma forma de esclarecer, mas eu também não queria deixar de fazer uma pergunta rapidamente, até para respeitar o tempo que a Sra. Presidente nos dá, nos estabelecemos aqui. Sr. Presidente, eu gostava de, Sr. Engenheiro, gostava da sua atenção para aquilo que vou dizer, que é o seguinte. Nos últimos anos, nos últimos 30 anos, 40 anos, as infraestruturas rodoviárias são outras. O país é outro em termos de rodoviários, em termos de infraestrutura rodoviária. Não havia autoestradas, há 40 anos só tínhamos a autoestrada Porto-Lisboa até ali, até a Alverca, e um bocado no Porto e um bocado aqui na autoestrada de Lisboa. Portanto, isto hoje temos um país cheio de, com uma rede de autoestradas enorme, e boas autoestradas, ao nível das melhores europeias. Assim como a evolução do parque tecnológico dos automóveis também, ao nível da evolução tecnológica dos automóveis, e a sua modernidade e a sua segurança aumentou de forma fantástica e extraordinária. Faz ou não faz sentido questionar se o limite de velocidade nas autoestradas deve ou não deve ser um tabu, como se deve mexer nele, porque, como sabemos, em algumas autoestradas na Europa que não têm limite sequer, não é? Aqui estamos nos 120 km/h desde sempre. Me lembro, sempre foi esse o limite. Faz sentido ou não faz sentido? Por isso que há um bocado perguntava se o registro de acidentes em autoestrada tem de diminuir ou não. Porque eu acho que é muito diferente um automóvel que há 20 anos ou 30 anos com a tecnologia que tinha, quase nula, comparado com o de hoje, andar a 120 na autoestrada ou quando andar a 120 faz toda a diferença, em termos de segurança, em termos de viabilidade, etc. Portanto, até que ponto para si, ou para a autoridade nacional, é um assunto que nos tem a mexer, ou se a resposta clássica seria, isto não é connosco, é com vocês legisladores, não sei. Mas gostava de saber qual é a vossa opinião, se é que a tem, para isso que já respondeu também. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E para continuarmos, o Sr. Deputado Heitor Sousa, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu tenho aqui à minha frente um gráfico da distribuição mensal dos acidentes com vítimas do ano 2016. E aquilo que se verifica olhando para este gráfico, de barras, que o Sr. Presidente conhece certamente, é do relatório de 2016 publicado pela NSR, é que a partir de julho a sinistralidade aumenta. Portanto, Sr. Presidente, considerando que houve um aumento significativo da sinistralidade grave no primeiro semestre deste ano, as notícias que aí vêm não devem ser muito melhores, a não ser que a NSR tome medidas de natureza excepcional para tentar que o objetivo de reduzir a sinistralidade, como o Sr. Presidente há bocado deixou-se sugerir na sua intervenção, não sei se foi algum erro de linguagem ou outra coisa qualquer, mas a não ser que haja medidas excepcionais para que o processo anterior seja corrigido, nós chegaremos ao fim do ano com um aumento significativo da sinistralidade face ao ano anterior. E, portanto, queria começar por lhe perguntar se existem, está no horizonte da ANSR, a adoção de um conjunto de medidas excepcionais, tem um bocado a ver com a monitorização da evolução da sinistralidade rodoviária, previstas para o próximo semestre, em particular para os anos de maior fluxo de tráfego, para o trimestre de maior fluxo de tráfego, que é o trimestre em que nós acabamos de entrar, julho, agosto e setembro. A segunda questão que eu lhe queria colocar tem a ver com objetivos estratégicos do Plano Nacional de Segurança Rodoviária, eu penso 2020, nomeadamente os objetivos 3, infraestrutura mais segura, relativos à melhoria da rede rodoviária nacional e à melhoria da rede rodoviária municipal. Ora, estes dois estes dois objetivos são muito importantes, particularmente o segundo, porque é verdade que a ANSR se preocupa mais com a Rede Nacional de Estradas, mas para uma estratégia nacional de segurança rodoviária é evidente que as estradas municipais não podem ficar à parte, não é? E, portanto, queria lhe perguntar em concreto o que é que o Sr. Presidente entende por um objetivo 9, promover a melhoria da rede rodoviária municipal, sabendo-se que, neste momento, estão a acontecer delegação de competências bastante preocupantes. Neste momento, em vários municípios, há uma série de obras de manutenção corrente da rede rodoviária municipal que está a ser transferida para as juntas de freguesia. Ora, eu interrogo-me se as juntas de freguesia, por exemplo, se nós temos dúvidas sobre se e muitas câmaras municipais têm capacidade de fazer a gestão da sinistralidade rodoviária e sensibilidade para as questões de sinistralidade rodoviária, como o Sr. Presidente há bocado disse, e bem, eu tenho bastantes mais dúvidas se essa transferência de responsabilidades é agora para as juntas de freguesia. Portanto, eu acho que nós estamos a correr demasiados riscos para que esta questão seja abordada de ânimo leve e, sobretudo, que não seja abordada imediatamente com a maior das urgências. Obrigado.
Muito obrigada. E para final, o senhor inscreve-se, entretanto, o CDS também. O senhor Presidente também veio, mas agora, pelo CDS, o deputado Hélder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria desde logo cumprimentar o Sr. Presidente da Autoridade e a pessoa que o acompanha, o Sr. Jorge Jacobo e Carlos Lopes, pedir desculpa, porque eu tive uma atividade inadiável que me roubou o tempo para estar aqui numa discussão que eu considerava importante e que fiz, quer enquanto Presidente, questão de que se acelerasse, uma vez que matérias destas, não é por ser... estamos à beira do momento em que, obviamente, haverá uma utilização mais intensiva das nossas vias, mas é porque o país, e é mérito de todos os governos, tinha um registro que nos orgulhava a todos. Tínhamos reduzido, eu peço desculpa se estiver a fazer perguntas que já foram feitas, mas é para enquadrar, tínhamos um registro que nos orgulhava a todos. Nós chamávamos uma guerra civil, os acidentes na autoestrada, nós conseguimos comparar com as melhores práticas europeias, temos a melhor rede de autoestradas do mundo, como alguns dizem, e é verdade, temos um conjunto de investimentos feitos até na malha secundária, que é das municipais, fez um esforço para renovar o parque automóvel, e, portanto, quando olhamos para estes resultados do primeiro semestre, ou os resultados de mortos e feridos nas análises conhecidas agora, quer ao dia, quer à semana, assistimos sem nenhum motivo aparente a uma inversão destes bons resultados. E eles vinham a cair independentemente das crises. Já passamos por várias crises, já passamos por vários governos e os resultados eram consistentemente os mesmos. O que me leva a perguntar, se ninguém lhe perguntou, se nós estamos a fazer bem e a ser rigorosos na formação dos condutores. Houve ou não, ou está a existir, um problema com a qualidade da formação dos condutores. E qual é a avaliação que a Autoridade Nacional faz à forma como estamos a formar condutores? Porque tem que haver causas. As causas ou é na formação dos condutores, ou é dos veículos, e é perguntar se está tudo feito e bem feito naquilo que é a avaliação dos veículos, inspeções, certificações, ou das vias, como aqui já percebi que foram amplamente perguntados. Isto tem pouco a ver com crises, pouco a ver com portagens, tem pouco a ver com nada, porque é o que eu digo, isto, os dados, a não ser que tenha havido alteração das estatísticas, são perfeitamente claros sobre essa matéria. Depois dizer que houve de facto uma alteração, continuamos a ter, e não é de agora, mais mortos em peões. É assim desde sempre. Não é? É no fundo aquele setor onde nós nunca conseguimos melhorar e ainda por cima acontecia muito em meio urbano. Eu não sei, mas eu acho que a última alteração da estrada levanta aqui desafios que obrigavam a haver uma força ou uma pressão maior do ponto de vista das autoridades. Eu olho para o PENSE 2020 e o que vejo lá é uma liderança, está a bolda, uma liderança política e institucional forte. Mas eu depois não vi, do que já ouvi aqui e do que vejo no documento, nem liderança, nem uma ação forte. Existe uma, e bem, uma comissão interministerial, que tem a Comissão Interministerial para a Segurança Rodoviária, o Conselho Nacional da Segurança Rodoviária, o Conselho Científico de Motorização. Eu fico com a mesma sensação que o PSD teve. Nós já não chamarei encanar a perna ré, mas estamos, no fundo, a identificar aquilo que toda a gente já sabe, a ler estatísticas que toda a gente já sabe, a enumerar problemas que toda a gente já sabe, mas, pelo que vejo, não ficou uma ideia do que é que vamos fazer para parar isto. Ou o que é que vamos fazer para estancar esta degradação de resultados. O que é que, em concreto, está a ser feito para poupar vidas? Que isso é que importa. É inaceitável, nos tempos de hoje, que se continue a assistir a este aumento de sinistralidade, esta perda de vidas. É inaceitável, nada explica. A frota automóvel é diferente. É preciso iniciativas legislativas para alterar fiscalização sobre o automóvel, políticas de transformação do automóvel, da formação. Sr. Presidente, para terminar, não sei se alguém já fez essa questão, o que é que está a acontecer com o transporte escolar? Nós estamos atentos ao que se passa no transporte escolar, na sua qualidade, na formação de quem presta o serviço, na qualidade dos veículos, no cumprimento da legislação. E, portanto, parece-me, eu estava há bocado a perguntar, também percebi pela resposta do Bruno Dias sobre o Código da Estrada e a avaliação, quer dizer, eu cada vez vejo mais municípios com ciclovias, a bicicleta está a fazer, estes modos suaves de transporte estão a fazer cada vez mais parte da vida das pessoas. É uma realidade incontornável, não sei se alguma vez vamos conseguir mudar o paradigma, até porque ele é bastante eficaz e até bastante aceitável. O que é importante é definir zonas de convergência, as famosas zonas de convergência, é definir regras claras e atuação clara sobre a utilização destes novos meios de transporte, ou seja, a mobilidade urbana talvez mereça ser pensada. Temos tuk-tuks, temos cegos, temos ciclistas, temos um conjunto de riscos que vão para a via pública. E eu, lendo o documento que nos chegou, não fica claro esta liderança política e institucional forte. Fica claro apenas um conjunto de ideias vagas e, entretanto, continua a haver acidentes e mortes sem que nada o justifique. Muito obrigado.
Muito obrigada. E então, para terminar, o Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não tinha intenção de intervir na segunda ronda, mas há uma questão que eu penso que não fui explícito na forma como coloquei a questão, a primeira de todas, que tem a ver com o envolvimento das organizações dos trabalhadores. Porque nas organizações que foram convidadas a participar no quadro que os senhores mostraram, não está lá nenhuma organização dos trabalhadores. Ou então eu não consegui descortinar e a informação que eu conheço, aquilo que julgo saber, é que ao nível da estrutura dos trabalhadores dos transportes rodoviários, do setor dos transportes, esse convite não existiu e nós não estamos a falar das associações das empresas de transporte, que muito bem devem ser convidadas a pronunciar-se, com certeza que sim, quantos mais melhor. A questão é que os trabalhadores que têm até esta sua estrutura representativa direcionada muitas vezes para as questões da segurança rodoviária, em que têm tratado das questões da fadiga, do dumping social e das consequências que têm, é um aspecto que importa sublinhar. Agradeço, portanto, esta possibilidade e coloco só uma última questão, mais de detalhe, mas que pode ter interesse do ponto de vista, digamos, técnico, da homologação de determinados dispositivos e plataformas, nomeadamente no que diz respeito à iluminação em certas zonas de atravessamento. Aquelas tecnologias que em alguns países do mundo já estão a ser adotadas, tecnologias de detecção e eliminação ativa de passagens de peões, de atravessamento de peões, em que ponto de situação chegou à Assembleia aqui há tempos uma abordagem, uma informação sobre esse tipo de homologação, vá, alguma demora em Portugal nessa matéria. Qual é o ponto de situação, o que é que os senhores conhecem relativamente a este tipo de soluções, que podem ser simples, podem ter impacto financeiro muito, muito pequeno, mas que podem fazer diferença nestas questões da visibilidade e da segurança na infraestrutura relativamente a zonas de mais risco no atravessamento de peões. Muito obrigado.
Bem, muito obrigada. Portanto, vou dar então a palavra para responder e, se possível, assim de uma forma mais sintética e concretizando logo diretamente as questões que foram colocadas, porque algumas até já são colocadas em, digamos, em repetição e para, no fundo, em conclusão também termos aqui uma ideia mais clara em síntese de todo o que foi aqui dito nesta reunião. Portanto, passo a palavra ao Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária para responder. Faz favor, e terá o somatório dos tempos, que ainda é bastante, à volta de 15 minutos, para responder.
Muito obrigado, Sra. Vice-Presidente. Ora bem, começando aqui pelas questões do PSD e pela questão que colocou-se, podem ir de segurança em férias? Eu penso que sim, podem ir com a segurança tradicional. Porque, e aqui para responder ao Sr. Presidente, se vir aqui ao gráfico, a inversão, o que houve no mês de maio e junho, eu já tinha mostrado este gráfico e estou a repeti-lo só para ilustrar aquilo que estou a dizer. Houve, de facto, um agravamento em maio e em junho, mas já se está a retomar o andamento anterior no mês de julho. Se vir aquela a linha vermelha, são os mortos, já estão a virar para baixo, a seta, e o azul, que é o dos feridos e graves, também já está a virar. Portanto, eu diria, nós falámos aqui muito sobre isso, não, mas houve, de facto, ali momentaneamente aquele problema, está-se a regressar, digamos, ao normal, e nós estamos a analisar, digamos, as causas, porque isto tem uma inércia, o sistema de informação, e, portanto, embora já tenhamos feito muita análise, mas estamos a tentar perceber o que é que levou àquele acontecimento, digamos, e para termos uma confirmação da tendência, porque não podemos dizer que houve uma alteração da tendência, temos que esperar mais um mês ou dois, e se retomar o andamento de diminuição, portanto, significa que retomamos essa diminuição. Se não se retomar, então sim, houve uma alteração, que é aquilo que se está a verificar na Europa. Eu também mostrei um boneco, todos os países europeus estão a aumentar a sinistralidade mortal. E, quer dizer, com o mal dos outros para o seu bem, não é? Já lá diz o ditado, isso não nos conforta, porque nós, de facto, eles já estão a aumentar a sinistralidade há um ano ou dois e nós continuamos a descer. Portanto, eu espero e tudo faremos para que não estejamos a aproximar-nos do comportamento europeu, que é tudo a subir, inclusive o Reino Unido, a Alemanha, enfim, todos os grandes campeões da segurança estão neste momento com a França, estão com um problema complicadíssimo, que é, e a própria França, que fez já há dois anos, penso eu, já fez programas específicos e não resultaram, portanto, aquilo não inverte. Eles estão a aumentar a sinistralidade de um modo significativo. Mas porque é que eu penso, e voltando, porque é que eu penso que nós temos ido de férias com o descanso habitual? Como sabem, e já aqui referimos também, nós na sequência dos primeiros sinais que começámos a ter, nós propusemos ao Governo, vamos reunir já o Conselho de Segurança Rodoviária, o que foi feito e que tomou algumas decisões, e nós propusemos também, e eu penso que isso irá acontecer, e aqui tem a ver com a liderança política, assim que tiver publicado o PENSE tem como comando duas comissões, uma comissão interministerial presidida pelo Ministro da Administração Interna, que vai ser um órgão político de ministros, portanto é ele que vai verificar e levantar as dificuldades que houver à execução. Se é um ministro, sim. Ela tem razão, é uma senhora, mas digamos isto é genérico. Portanto, é esse órgão que é composto por ministros que vai acompanhar o desenvolvimento, vai verificar o desenvolvimento dos trabalhos e vai levantar as dificuldades, porque se dificuldades houver, e aqui vem em tronca-se com outra dificuldade, que eu já lhe digo qual é, que é o problema da articulação inter-ministérios e com outros organismos. Nós temos um problema com as cartas de condução, nós, a ANSR, porque quem gera a carta e a formação e a renovação de carta e tudo isso é outro órgão de outro ministério. Portanto, isto levanta sempre problemas de comunicação, isto era vantajoso estar junto. A gestão da carta com a punição. No fundo, nós estamos a avaliar o desempenho do condutor, mas depois quem lhe dá a formação, quem lhe dá a reciclagem, quem lhe dá isso tudo, é o outro. Não é? E, portanto, isto cria sempre dificuldades, como sabem, não é? Por muito que se deem bem as organizações e os governos, isto cria sempre dificuldades. Há sempre resistências nas comunicações em tudo isto. Portanto, isso, do meu ponto de vista, era vantajoso estar junto. O que é que foi então decidido? Foi decidido, então, aumentar as medidas de combate ao aumento da sinistralidade em termos de fiscalização, e aqui em meio urbano e em estrada. O plano de fiscalização rodoviária que nós estamos a executar e que é para estar presente até ao final de setembro, e o desenvolvimento de um sistema de informação único dos acidentes de viação. Portanto, isto é o tal problema que eu vos falei, que hoje é tentar obviar às perdas de tempo que existem na recepção da informação e, portanto, ter esta informação da sinistralidade mais cedo e mais rica, portanto, de forma a que possa ser analisada mais próximo do tempo real para se poder agir também mais rapidamente. O problema do apagão na cobrança das multas, eu devo-lhe dizer que não sabem como é que isto funciona, porque isto funciona assim. A polícia, quando levanta um auto, cobra o dinheiro no auto. Não sei se já tiveram alguma multa há pouco tempo, mas o polícia não cobra, ficam sem a carta ou o seu documento do carro. Ficam com o carro apreendido ou com a carta apreendida, têm que pagar logo. Isso é outra coisa, isso são as chamadas contraordenações indiretas. As diretas, é logo, é na hora. Aliás, foi o grande mérito do Código de 94, foi esse. As pessoas começaram-lhes a doer logo, no ato. Doeu logo, portanto, começaram a perceber que tinham que mudar o comportamento. Portanto, não há nenhum apagão na cobrança das multas. A parte das indiretas, há atrasos e há perturbações no funcionamento, mas não é no SIGA, não é no SCOT. E quem faz a notificação ao condutor é o SCOT, são as polícias, não somos nós. Portanto, as dificuldades que nós tivemos foi na nossa parte, digamos assim, na final, na aplicação da sanção acessória e no acesso ao RICA. Aí sim houve dificuldades, mas a multa já foi paga. Mesmo na indireta, ele é notificado e ele tem que pagar à polícia, não é a nós, é à polícia. Via os mecanismos de notificação. Mas, portanto, desse ponto de vista, não houve alterações. Onde houve foi no processamento final. Eu tinha aqui os dados dos cursos. Já houve cursos. Vamos ver, aqui é outra dificuldade. É a tal separação entre nós e o IMT sobre o problema das cartas de condução. Porque quem ministra e quem verifica e quem averba os cursos é o IMT. Portanto, nós já temos, até já houve pessoas que fizeram o curso. Eu tinha aqui... Eu peço desculpa, mas trouxe papéis a mais e agora não encontro, mas já havia 14 pessoas com cursos feitos. Há muitas entidades certificadas, já estão aprovadas para dar os cursos. Claro que, reparem, houve aqui uma apetência por estes cursos, que houve várias escolas de condução, houve várias entidades que se candidataram a isto e foram certificados. É claro que os cursos não chegam para todos, portanto, há de haver quem se queixe que não há cursos, mas vem da maneira como isto está montado, mas já há vários cursos, pessoas com cursos feitos e outros que são cursos. Nas entidades certificadas, há muita escola de condução que está certificada para dar esses cursos. São as entidades que nós já reconhecemos e que emitimos um alvará, não é propriamente um alvará, mas é uma autorização para ministrar esses cursos. Não, isso é outra coisa. Os cursos da prevenção, o... Não, então não está, eu não trouxe a lista, mas poderei mandar aqui para a Comissão a lista das entidades que estão no nosso site, penso eu. São muitos, muitos pediram e têm o certificado, têm uma autorização. Ah, porque, isso é outra coisa, repare, se há só 14 indivíduos que foram penalizados com terem que frequentar o curso, é claro que não são muitos, não chega para distribuir pelas escolas, é verdade? Mas isso é porque se criou uma expectativa nessas entidades, que ia haver montes de gente a ter curso. Como eu já vos disse, há 14 mil pessoas sem pontos, que perderam pontos. Mas até chegar ao curso tem que perder ainda mais pontos. E tudo isto tem uma inércia. Portanto, reparem, apesar de já ter um ano a carta por pontos, mas a inércia do sistema vai levar a que só daqui a mais um tempo é que haja pessoas com pontos que os obriguem a fazer o curso, que é já no fim. Mas já tem poucos pontos, não sei se é 4 pontos, parece-me que é. Tem que ir ao curso, portanto, ainda tem que perder muito pelo caminho. Está a ver? Portanto, só o álcool, só o crime é que dá logo, vai logo 6 pontos em cada crime. Portanto, basta ser apanhado a conduzir sob o efeito do álcool 2 vezes, fica sem carta, nem o curso, é carta, acabou, está caçada. Portanto, só quando há deste tipo de infrações fortes, crime, esses é que é quase direto, não é? E é o tribunal até, nem somos nós, portanto, é o tribunal que tira. Portanto, tudo isto é um sistema de funcionamento que vai-se sentir, mas não é imediato. Não é imediato, portanto, mas vai-se sentir, eu não tenho dúvidas disso, eles vão começar a sentir. E portanto, desse ponto de vista, eu penso que se vai dar por isso. Eu não sei se... Bem, ainda gostava de voltar ao penso, mas vamos ver se eu consigo, porque eu acho que era importante voltar ao penso. Mas... Ah, eu não lhe sei responder porque não tenho de cor os números. Portanto, vamos lá ver, nós tínhamos dois sistemas, o SCOT e o SIGA, portanto, cada um gerido por uma empresa diferente, e nós pusemos a concurso um único processo, portanto, para reduzir o número de outsourcings e de contratos, portanto, foi a concurso, a manutenção do SCOT e a reengenharia do SIGA. Eu não lhe sei dizer, não tenho esse número presente, poderei também indicar depois aqui à Comissão. Aquilo que eu lhe posso dizer é que a empresa é a Accenture, que ganhou o concurso, um concurso público internacional, e pronto, e portanto está do lado deles aqui. As dificuldades que temos vindo a ter são dificuldades que eles próprios têm estado a sentir no desenvolvimento deste processo, mas isto são coisas que quem lida com este tipo de problemas também sabe que às vezes há problemas informáticos deste tipo, e pronto. Portanto, agora, eu não sei o valor, poderei dizer, até porque está por 3 anos e estamos no segundo, portanto estamos no fim do ano, completa-se o segundo ano de contrato, portanto o próximo será o último ano. O problema da velocidade, e há bocado falou-se no problema da gestão da velocidade, o problema da velocidade é que o problema é gerido pelo gestor da infraestrutura. São eles que definem as velocidades base, exceto aquilo que o Código da Estrada diz, meio urbano é 50, tal. De resto são os gestores da infraestrutura. Eu tenho uma opinião pessoal sobre os 120, mas não vou aqui manifestar. E depois lá fora digo. O problema dos 120 km/h é este. É uma velocidade. Não foi sempre assim. Quem se lembra, quem anda para trás, foi em 1973, quando houve a crise do petróleo, a primeira crise do petróleo, o primeiro choque petrolífero, que o governo da altura, do Marcelo Caetano, disse vamos baixar as velocidades para gastar menos gasolina. Portanto, a razão dos 120 foi meramente poupar a gasolina. Não foi outra. Mas é bom que se vá à história e que se perceba os 120. A história dos 120 é esta. Tanto como disse bem, na Alemanha não há limite de velocidade. Há em algumas zonas, onde não sei, mas de um modo geral, genericamente, não há limite. E a Alemanha é um país com maior segurança do que nós. Eles, naquela tabela que eu lhes mostrei, a Alemanha está melhor que nós. Portanto, não é pelo limite... Pela ausência.
Perigosidade,
exatamente. Não é? De resto, não há limite para a velocidade. Portanto, não é o facto de haver limite de velocidade na autoestrada que explica que eles tenham menos acidentes. Não é isso que faz com que eles tenham menos acidentes. Também gostava de dizer o seguinte: o gestor da infraestrutura pode pedir a alteração da velocidade de base da infraestrutura. Um exemplo: a Câmara de Lisboa, tanto naquela avenida, no prolongamento dos Estados Unidos, como na radial de Benfica, a velocidade, no rigor da lei do código, é 50 km/h. Devem-se lembrar que aquilo com o radar foi de tal extremismo que tiveram que alterar. Pediram-nos a nós a autorização, explicaram as razões, deram-nos o projeto, e se havia, comporta uma velocidade base superior àquela, autoriza-se, foi o que se fez, foi autorizada a circulação a 80 km/h. Portanto, isto é a gestão da velocidade. Eu, pessoalmente, parece-me que devia haver uma revisão geral da sinalização e dos limites de velocidade. Eu vou dar um exemplo. E, claro, é por isso que eu estou a dizer, porque a sinalização é por arrasto. Eu vou-vos dar um exemplo. Quem sai da Norte-Sul... Quem sai da Norte-Sul, em Sete Rios, quem vai para Norte, se sair em Sete Rios, em caminho de Entre Campos, das Forças Armadas.
Sim, da Avenida das Forças
Armadas. Onde reparar que na saída, no ramo de saída, tem 50. Pode-se discutir se não podia ser 60, outra coisa qualquer. Mas a seguir, quando apanha aquele traçado das Forças Armadas, tem 40. E diz lá um sinal, perigo, piso escorregadio. Quando o piso já foi, é novo? O piso é novo e não há razão nenhuma para ali ser 40 e 10 metros antes é 50. Não há razão. E, portanto, isto qual é o problema? O problema é o condutor perceber e ter uma percepção, já sabe porque a polícia depois já vê-se para lá o radar, depois 40. Este entramos no tal problema que já aqui foi referido, ao desajuste depois, que é isso que nós vamos tentar colmatar com o plano de fiscalização. É fazer corresponder as zonas de controle de velocidade às zonas onde o risco e os acidentes detectados e as vítimas sejam mais elevados. Foi o que nós fizemos com o radar do Sincro, foi os pontos onde houve mortes, onde houve mais concentração de acidentes, e de mortes é ali que estão radares. Portanto, é tentar também com os radares móveis conseguir que isso se faça. A sinistralidade aumentar a partir de junho do ano passado, eu tenho que confessar que ainda não vi os desenhos todos com atenção suficiente para ver, mas para mim o que foi preocupante foram estes últimos, que aqui sim, porque de resto há variações, digamos, tudo isto é irregular, cresce. Ou aumenta o risco, pode não aumentar os acidentes e pode não aumentar os mortos. Pode não aumentar, pode. Não estou a dizer que não aumenta, pode aumentar. Sim, está ali. Agora, o problema das medidas excepcionais, nós eu aqui aproveito também para lhes transmitir, que foi uma das decisões e que não está aqui espelhada, é antecipar a campanha. Portanto, nós tradicionalmente tínhamos uma campanha para o verão, portanto, para agosto e para o fim de agosto, para o regresso às aulas, e portanto vamos antecipá-la, eventualmente já na próxima semana ou na seguinte, e centrada sobre três grandes temas, que é o telemóvel, que é o álcool e... telemóvel, o álcool, da velocidade não vamos, porque o que temos em carteira não é adequado a esta velocidade, a esta campanha, mas será também o cinto de segurança nos bancos traseiros, que é um dos problemas que nós temos, é que quem normalmente não põe o cinto de trás tem um acidente e morre. Quem vai nos bancos de trás, e reparem nas notícias e verão, o cinto de segurança no banco de trás é um problema. E depois é a fadiga e o cansaço. Que é, eu tenho pena que o Bruno Dias já se tenha ido embora, porque nós temos trabalhámos com os sindicatos, tivemos até campanhas para a fadiga e para o álcool com eles, e portanto apoiámos-los na difusão que eles fizeram aos seus associados, porque é um dos temas que nos preocupa muito, é a fadiga pronto, e o álcool, mas neste caso até mais a fadiga, que os profissionais controlam o álcool, portanto, mas a fadiga é...
As próprias empresas.
Exatamente, as próprias empresas fazem esse controle. Eu já agora, só uma notícia lateral, mas vale a pena dizê-la também, é que nós em Portugal tivemos uma nova startup, que desenvolveu um projeto que eu estive a tentar financiamento para o promover, que é um projeto que detecta o desvio da estrada dos olhos do condutor. Portanto, se um condutor adormecer, se for ao telemóvel e olhar para o telemóvel, se ele olhar para o lado, aquilo dá-lhe um alarme. E era, para mim, considerei que isto era extremamente importante. Nós, muitos dos acidentes que temos, particularmente em autoestrada ou em estrada boa, é o adormecimento e é a fadiga, e é o telemóvel. E isto evitava esse tipo de acidentes. Aquilo é uma aplicação que foi feita muito simples. É um telemóvel que é colocado na zona da pala do veículo e que está a fixar-lhe o olhar, e se ele desviar o olhar da estrada, ele dá logo um alarme. E, portanto, eu tentei um financiamento para pôr isto em meia dúzia de caminhões, meia dúzia de expressos, de autocarros expressos, de longo curso. Infelizmente ainda não consegui, mas vamos continuar, porque eu, do que vi e daquilo que sei, de que eu vi a experiência que foi feita, e eles estão a fazer uma experiência com uma empresa de transporte de combustíveis, e, na verdade, um dos melhores condutores, nunca teve nenhum acidente, mas ele adormeceu várias vezes numa estrada, numa viagem do aeroporto. E sabe-se quantos quilómetros ele passou a dormir e quantos, que são poucos, felizmente, mas a verdade é que é um condutor responsável, um condutor sem cadastro, e é o próprio mecanismo da condução, das coisas, daquilo tudo, provoca isso. Portanto, isto, quanto a mim, será daqueles maiores avanços que nós podemos vir a ter em termos da segurança, porque eliminará o problema da distração e da fadiga ao desviar o... Não, mas é que, em termos de empresas, aquilo também manda um sinal para o centro, para o controlo. Aquilo manda uma mensagem para o centro de controlo de tráfego e vai-lhe dizer, cuidado, que este tipo está a começar a adormecer. E aí podem dizer, epá, tens que parar já. E, portanto, resolve-se o problema. Se não parar bem, parar mal, porque eles param. Portanto, quanto a mim, isto era extremamente importante e era um dos projetos, digamos, que vamos tentar acarinhar, vamos ver se conseguimos. Portanto, isto era para dizer ao Bruno Dias que nós tínhamos tido muita interação com os sindicatos dos transportes, e, de facto, eles foram convidados, mas para participar, enfim, pelo menos nas apresentações, e, pelos vistos, não apareceram. O problema da homologação dos dispositivos e, sobretudo, das iluminações, e voltando atrás ao problema das transferências para as juntas de freguesia, um dos problemas que o país tem é este. Quando se fez o Plano Rodoviário Nacional de 1985, acabou-se com as antigas estradas nacionais e municipais. Porque havia normas para as municipais, havia normas para tudo. Isso foi tudo revogado, deixou de haver normas, cada Câmara faz o que quer. E a nossa ideia, e está no PENS, é, e tem que ser articulado com o IMT, mais uma vez temos aqui um problema de articulação interinstitucional e entre ministérios, a norma tem que ser feita em conjunto com eles e tem que dar indicações, porque o problema da transferência das competências para as juntas de freguesia é irreversível e, quanto a mim, bem, as juntas de freguesia devem ter essas competências. Tem é que ter normas para fazer aquilo como deve ser. Eu dou um exemplo, porque à porta da minha casa tenho esse exemplo. Há uma padaria no prédio ao lado do meu e o Presidente da Junta foi lá para uma passadeira de peões, porque a malta vai comprar o pão, os velhos, as velhotas, aquilo tudo, vai tudo comprar o pão, portanto tem que lá ter uma passadeira, não é? O problema é que a passadeira não está no sítio correto, é perigosa estar ali, devia estar um bocadinho mais para a frente ou para trás, é ali é que não. Só que não há uma norma, ele tem a competência de decidir, mas não tem uma coisa que lhe diga, mas você tem que fazer isto de acordo com a norma, ou tem que contratar um engenheiro qualificado para lhe dizer onde é que é a passadeira. Este é que é o problema, não é a competência da junta e porque a proximidade das juntas de freguesia,
assim
a proximidade das juntas de freguesia aos problemas do dia-a-dia das pessoas é de facto enorme, e ninguém tem melhor do que isso. Agora, eles têm que ter uma norma de procedimento e uma norma técnica que diga, pá, a passadeira é feita assim, é feita assada, é colocada ali e lá. É essa ajuda que nós vamos tentar dar e desenvolver essas normas, que depois terão que ser imperativas. Mas, evidente, é como a iluminação. Estava-se aqui a falar na iluminação. Cada um ilumina como quer, mas de facto a iluminação está definida nas normas internacionais, é uma iluminação que vem de cima para baixo. Que vem de cima para baixo, na zona das passeias das peões. Mas isso tem que ser uma norma a dizer que é assim. Tem que ser uma norma a dizer que é assim.
Desculpe lá interrompê-lo, só para lhe dizer o seguinte. Isso implica que vai haver uma espécie de reunião com todas as freguesias a nível nacional?
Não, isso não é possível.
Não, ou com as câmaras convidando as juntas de freguesia a estarem presentes nas reuniões. É que o exemplo que deu é um exemplo que é verdade aquilo que diz, mas há ainda piores. Há, por exemplo, juntas de freguesia que em estradas rurais resolvem pôr passadeiras sobrelevadas que não têm iluminação nenhuma e às tantas os carros passam lá e pim, mas espativam-se todos porque aquilo tem...
Sim, muito obrigada. Temos que deixar concluir o nosso convidado, pois isto é tudo muito pertinente e realmente são muitos os assuntos, mas faz favor, acho que também já percebemos que isto no fundo trata-se de os técnicos elaborarem códigos de boas práticas ou regulamentos que possam ser do conhecimento de todos os que têm os seus utilizadores e quem aplica a lei e tem que fazer no fundo ao nível autárquico e local. Também há no fundo até situações de quem desliga as luzes das entradas das cidades e que não, às vezes nem sequer é municipal, às vezes até é um troço nacional. Portanto, isso é outro problema.
Isso é verdade. E de facto a iluminação é um dos aspectos-chave na segurança, particularmente em determinados troços, ou nas interseções ou na aproximação à cidade, ao meio urbano.
É, e está a acontecer.
Mas pronto, a nossa intenção, portanto, e está no PENS, é desenvolver, mas em articulação com o IMT, porque é a entidade competente sobre a gestão da infraestrutura.
Sim, pronto, eu agora agradecia só que concluísse, sim, porque eu acho que realmente já foi tudo muito explicado, mas então que concluísse muito a nossa audição.
Muito bem, só para falarmos aqui nas melhores estradas, e temos boas estradas, temos bons veículos, mas há uma coisa que, se repararem, nós não temos. Quando vai comprar um veículo novo, um stand, tem lá o impacto ambiental, as emissões. Tanto CO2, tanto isto, tanto aquilo. Mas os carros hoje estão todos classificados com estrelas de segurança. A chamada Euro NCAP. Eles fazem um teste e traz. Tem 4, tem 5 estrelas e em Portugal isso não está obrigado a pôr lá. Está lá um ambiente, mas a segurança não está. E o NCAP não tem custos? Mas aquilo que é posto lá para o condutor, para o proprietário, não é a incidência fiscal. Ele está a ver aquilo também, porque as pessoas hoje já se preocupam, se emite muito, se emite pouco, se não sei o quê. E se ele tiver lá as estrelas do Euro NCAP, também fica a saber, este carro é mais seguro do que aquele, portanto vale mais comprar este. É mais um critério na opção que ele vai fazer. E, portanto, isto é uma das coisas que também consagramos no PENS, é que este tipo de referente de informação seja obrigatoriamente divulgado.
Sim,
que é uma das coisas...
Todos, não é?
Exatamente. O problema do transporte escolar não é connosco, é com o IMT, digamos, a menos que haja coisas relacionadas com a parte de segurança especificamente, mas Não é? E o problema da formação dos condutores, já falámos há um bocadinho nisto, é o problema que existe às vezes na difícil articulação entre uma coisa e outra. Mas isso.
Estava a falar dos telemóveis, isto é uma coisa nova, a formação.
Pois.
E não é por desconhecimento. Assim, é por desconhecimento. Mas pronto.
Pronto, eu se calhar ficaram aqui por coisas aí. Por responder do penso, mas se quiser.
Não, mas naturalmente, senhor. Sim, pois são. Pronto, eu acho que eu ia, pronto, se me dá licença, terminar esta reunião e agradecer muito ao Sr. Engenheiro Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, ao Sr. Engenheiro Jorge Jacob e também ao Sr. Engenheiro Carlos Lopes, vindo a esta comissão. E, naturalmente, também haverá novas oportunidades também para virem aqui, até para o Sr. Presidente está aqui, os deputados também que representam os vários grupos parlamentares, não só em termos de chamada de iniciativa de cada grupo, mas também se eventualmente, já estou a dizer porque também faço parte da mesa, se entenderem que necessário ou útil em qualquer altura, também, no fundo, proporem a vossa vinda aqui para algum contributo que queiram que seja discutido aqui, certamente haverá a maior boa vontade dos deputados. E o Sr. Presidente da Comissão, eu vou-lhe dar a palavra, mas é com certeza sobre este assunto que eu gostaria de falar.
Nenhuma data marcada, mas está previsto fazermos um colóquio sobre prevenção rodoviária. Já falamos, não tem nem data nem painel definido. Obviamente, está assim que vamos fazer, faremos porventura até pressionado com estes dados, teremos que antecipar, mas logo na abertura dos nossos trabalhos, aí depois conversaremos com a autoridade para nos ajudar, porque havia uma subcomissão da prevenção rodoviária que deixou de existir, mas houve o compromisso de continuarmos a fazer pelo menos o colóquio anual sobre prevenção rodoviária. Obviamente, também esperamos que o PENSE 2020 fizesse o seu caminho, agora já temos matéria para fazer isso, em breve falaremos.
Sim, portanto, haverá de novo oportunidades, porque este realmente o plano é um plano extenso e que também requeria quase uma reunião só para objeto, para discussão do mesmo, mas naturalmente na próxima sessão legislativa vamos dedicar também mais tempo a estas questões que, como vimos, são do interesse até da vida prática de todos os portugueses e das pessoas e que também temos que dar a devida atenção. Muito obrigada. Obrigada ao Sr. Presidente, muito obrigada ao Sr. Engenheiro também, muito obrigada a todos pela vossa presença e boa tarde.